Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial. José Alberto Andrade.
Dando boa tarde a todos e desejando parabéns, dando os parabéns ao Internacional, campeão brasileiro sub-20. Ouvimos agora, há pouco, com o Gustavo Manhago, com o Colin, com o Felipe Duarte, Douglas de Molinera, a transmissão da vitória do Inter no campeonato, empate no jogo, 1-1 com o São Paulo, no momento em que os jogadores já foram medalhados no gramado do estádio do Morumbi, e em seguida será erguida a taça com a presença do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que está lá em São Paulo para esta solenidade, essa comemoração. Parabéns pelo título colorado. E é com esta notícia, com essa lembrança de agora há pouco, com esse fato que está acontecendo, que a gente abre o Sala de Domingo. Está ali o Branco, ex-jogador da seleção brasileira, o coordenador da base da CBF, que vai entregar o troféu ali pro capitão, ou pro presidente está ali, e pro capitão colorado, que vai erguer a taça agora. Então, é com essa taça no ar, como dizem, que o Inter comemora o seu título e que nós abrimos este Sala de Domingo para pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola. Você pode e precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Stihl, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Estão conosco, jogando no time do Sala, Rafael Collin, Felipe Duarte, André Silva, Cristiano Munari. Rafael Collin, o Inter está comemorando o título, um título justo, e o que que dá para sair desse time para um aproveitamento, se não imediato, mas a curto prazo no Beira-Rio? Collin, boa tarde.
Boa tarde, Zé, boa tarde aos demais colegas, aos ouvintes do Sala de Domingo. Bom, um título muito justo, porque nos dois confrontos contra o São Paulo, o Internacional venceu e venceu muito bem em Porto Alegre, fazendo 2-0. Com gols do Cadorini e do Rua Cuesta, criou outras oportunidades, teve um outro pênalti que não foi marcado. Enfim, o Inter foi muito bem em Porto Alegre. Hoje, com outra proposta, também foi bem. Executou bem essa proposta e marcou com qualidade o São Paulo, segurou o resultado de 1-1. Não foi tão atacado assim, não sofreu pressão, administrou bem e com muita justiça ergue a taça de campeão brasileiro sub-20. Agora os atletas. Eu gosto do goleiro Anthony. Eu acho esse goleiro muito seguro. Acho um bom goleiro, uma boa estatura. Em breve o profissional vai ter mais um goleiro bem interessante aí. Eu não tenho dúvida disso. Bom, o Vinícius Tobias, lateral direito, ele já está vendido. Poderia ser uma solução para lateral direita, mas já está vendido. São coisas que o futebol brasileiro tem hoje em dia e que a gente não pode fugir, né? Os clubes precisam de grana, ainda mais o Inter na situação que está. Então eu não vou criticar a direção por vender tão cedo um jogador. A zaga foi muito bem, o lateral esquerdo, Tauan Lara, é o que mais chama a atenção e já disse na jornada, merece ganhar as oportunidades, porque eu vejo no Moisés um lateral com muitas limitações, que não tem muito o que evoluir, e no Tauan eu vejo força, vejo imposição, vejo personalidade e vejo o aspecto de que ele pode evoluir porque tem apenas 17 anos. No meio de campo eu gostei muito do Matheus Dias como segundo volante e na frente hoje ele teve a função de marcar, como eu falei, mas no jogo de ida e no geral é um guri muito habilidoso. O Inter é carente de um meia habilidoso. O Estevão pode ser esse jogador. Claro, tem que avançar, tem que evoluir, tem que encorpar, tem que ganhar as oportunidades, tem que receber confiança, mas ele tem a habilidade, ele tem o dom, ele tem o talento, é outro que merece muito ser aproveitado, guardem esse nome, é Estevão. Bom, o Cadorini, todos sabem, eu não preciso dizer muita coisa, é um centroavante de extrema qualidade, já recebe suas oportunidades no profissional, foi decisivo nessa final aí contra o São Paulo, é rápido, é habilidoso, é inteligente, tem personalidade, esse é a bola da vez, é o Cadorini. E o Rua Cuesta também, só que o Rua Cuesta, ele tomou, por exemplo, um amarelo no jogo da semana passada por dar um chute para longe na bola. E ele também tem alguns lances, assim, de provocar adversário, de querer valorizar demais a técnica dele, mas para ir pro lado não da objetividade. Eu acho que isso aí tem que ser trabalhado no Cuesta, mas ele é bom de bola. Ele é um bom jogador. Então seriam basicamente esses, pelo menos que eu tive uma visão um pouco diferenciada, já projetando um aproveitamento no grupo profissional, viu, Zé?
Rafael Collin e o seu primeiro destaque do jogo que ele fez agora há pouco, comentando o empate Inter e São Paulo, mas que valeu o título do Sub-20 para o Internacional no Campeonato Brasileiro. Muito boa tarde, saudações olímpicas, senhor André Silva, qual é o teu destaque?
Boa tarde, Zé, boa tarde, saudações para todos aí que estão conosco no programa, para quem está nos ouvindo. Bom, Zé, eu acompanhei o jogo, estava ouvindo a análise do Collin agora, né, e eu vi os dois jogos semana passada no Beira-Rio e vi o jogo de hoje pela manhã do Inter Sub-20, eu acho que é a grande notícia do futebol gaúcho na semana, né, futebol gaúcho que tem Grêmio e Juventude na zona do rebaixamento, tem o Inter, né, desabando literalmente na tabela da Série A e querendo, por ele e Inter mesmo, nem ir para Libertadores, parece, nem para pré-Libertadores. Então vamos saudar essa meninada do Inter aí que teve grande resposta nessa decisão. Né. Eu queria colocar o capitão do time, o Lucas, também, que eu achei um destaque aí. E até fui procurar aqui a escalação do Inter na final da Copa São Paulo, que foi em janeiro do ano passado, quando o Inter foi campeão ganhando do Grêmio, né? Um ano e 11 meses atrás. E aí eu vi que o Emerson Júnior, o goleiro, agora está no profissional, que o Mazete, o Inter, emprestou, o Thiago Barbosa não jogou hoje, mas jogou semana passada, o Praxedes, que era o grande destaque técnico do time, já saiu, o Cezinha também, o Guilherme Pato estava lá no Cuiabá, se não me engano, né? E aí tem aqueles meninos que se envolveram na confusão, a gente não coloca mais, tem o Caio Vidal, por exemplo, que também estava naquela decisão. Mas o que eu quero dizer com isso? Em um ano e 11 meses... Eu vou usar o Praxedes como exemplo, que foi o único que o Inter usou, não usou por muito tempo, e depois foi embora. Acho que é hora do Inter, de novo, em menos de 24 meses aí, o Inter conquistou 2 títulos nacionais da categoria Sub-20. Está na hora de valorizar mais jogadores feitos em casa e dar mais oportunidades a eles. Do ano passado, o Praxedes, o Caio Vidal, que está aí, né, altos e baixos. Vamos ver se desse time de agora o Inter aproveita mais, né?
É verdade, o Inter é o atual campeão da Taça de São Paulo, visto que em 2021 não houve a edição da competição. Então o Inter hoje, ele passou a deter talvez os 2 principais títulos de categorias de base do Brasil. E olha só...
E o Zé, se a gente quiser olhar para o outro lado, o Grêmio foi campeão de aspirantes.
Tem alguma coisa errada acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né?
Só que não adianta tu ter, por exemplo, do lado do Grêmio, tu ter o Elias, artilheiro do aspirante, e aí ele é relacionado para 2 jogos, depois ele é tirado do time, porque a explicação é que tem altos e baixos, né? Mas aí, né? Aí tu vê o... Agora a gente não vê, mas a gente viu ao longo do ano o Luiz Fernando jogar, o Everton com ou sem bolinha aí, voltar pro profissional, enfim. São coisas que a gente vai poder falar ao longo do programa aí.
Muy buenas tardes, senhor Cristiano Munari, que tal?
Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Eu acho que nesse caminho do que o André falou, exatamente isso, a base, ganhar na base é legal. É bom, o torcedor gosta, pros garotos é legal. Mas o clube tem que saber aproveitar esses garotos, né? Porque não adianta nada ter títulos na base se dali não sair jogadores que possam ajudar o clube no elenco principal, fazer parte do elenco principal, nem sempre também como protagonistas, né? Mas pode ali ajudar a crescer o elenco principal, a ser peça importante, a ganhar minutos. Esse é o segundo papel que o Inter tem que fazer agora com esse time sub-20 e o Grêmio tem que fazer com aspirantes. Concordo também com o André, a situação do Elias no Grêmio é inacreditável o que aconteceu, né? O Elias entrou, foi bem e depois nem relacionado mais foi. Mas de tantas coisas assim estranhas que o Grêmio chegou à situação atual que está no Brasileirão.
Grande Cristiano Munari. E agora Felipe Duarte esteve também na transmissão do jogo e dá o seu destaque neste sala de domingo.
Bom, fecho com todos vocês com relação ao título do Brasileirão Sub-20 por parte do Internacional. Os jogadores têm que ser testados. Alguns deles a gente já citou aqui, o Tauan Lara, o Matheus Dias, o Lucas Vital. O Cadorini já parece já está no grupo principal, né? Não é à toa que ele foi chamado pelo Diego Aguirre. Mas tem que ser testados e acho que o gauchão é essencial para isso. É a hora que o Inter tem que colocar a campo e dar sequência, né? Não é num primeiro erro que já tem que ser sacado, arquivado, emprestado. Não, tem que dar chance, tem que dar rodagem, tem que dar oportunidade. E já quero também mandar um abraço especial aqui, Zé, para o Daniel Piva, nosso colega lá de Curitiba, da Rádio Transamérica, está acompanhando a nossa transmissão e agora também o Sala de Domingo, e ele me fazia aqui uma consulta para saber se o Inter já tinha informação de onde vai ser a Supercopa do Brasil contra o Curitiba. E eu disse, olha, o Inter ainda não informou, né? Acabou de conquistar o Brasileiro, ainda não informou. E ele está passando a informação que o Curitiba tem informação de que essa competição será disputada 18 ou 19 de dezembro em Cariacica, no Espírito Santo. E quem ganhar a Supercopa do Brasil vai jogar a Libertadores em fevereiro em Quito, a Libertadores Sub-20. Então, mais uma competição que se avizinha aí para o Internacional, a Supercopa do Brasil, reunindo o Brasileirão, o campeão do Brasileirão Sub-20 contra o campeão da Copa do Brasil Sub-20, que é o Curitiba.
Tu vê, o Inter está um jogo, então, de jogar Libertadores Sub-20. E numa situação, até porque o Inter joga hoje, vamos abrir por aí, e numa situação que ficou meio complicada. Vocês acham que o Inter criou um campeonato único para ele, que era ganhar o Grenal, e nisso aí descuidou da vaga da Libertadores e tem ela ameaçada, meus amigos?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. E vou dizer mais, o Inter está fazendo por merecer a sua queda na tabela, né? Não, se o Inter tivesse... Eu sei que o presidente... Claro, ninguém gosta de ser criticado, né? Eu sei que o presidente andou ficando brabo aí, com as críticas pré-Grenal, e aí, claro, ganhou o Grenal, como tu disse, como se tivesse ganho um título, né? E a gente sabe da importância de ganhar Grenal, mas só fica de alerta que o Grêmio ficou ganhando Grenal nos últimos anos e se enganou com os Grenais, né? E acho que o Inter se enganou com a vitória no Grenal, porque, vamos combinar, quem olha para o campeonato vê que o time do Grêmio é fraco, né? E ganhar o Grenal não pode ser, de repente, para quem estava pensando em Libertadores, ser um grande mérito, mais do que uma obrigação. E não entrar nem na pré-Libertadores, eu considero um fracasso de temporada para quem sai do vice-campeonato brasileiro para onde o Inter está nesse momento, que é nono, décimo lugar.
Mas, Zé Alberto, tem um termo gauchesco, assim, que tu conhece, obviamente.
Deixa eu só falar mais uma coisinha sobre esse assunto de Libertadores. E que não me venham depois aparecer com o lado bom da Sul-Americana. Eu concordo com o que eu ouvi o Zé Alberto dizendo hoje de manhã. Sul-Americana é campeonato de nível inferior na América do Sul.
Felipe, deixa eu só dar um tempinho, porque hoje é dia de Enem, e a Natália Pitã tem informações sobre esse assunto que envolve milhares de pessoas, milhões de pessoas Brasil afora, e que hoje tinha, entre outras coisas, a temível prova de matemática. Natália, boa tarde.
Boa tarde, Zé, boa tarde aos ouvintes. Olha, eu ia estar já com o meu saquinho cheio de bala e coisas para ficar mastigando, porque matemática nunca foi meu forte, e eu ia estar nervosíssima se eu estivesse fazendo o Enem hoje. Imagino que muitos de vocês também.
Eu acho que nenhum de nós, né, estaria feliz com matemática, senão a gente não estaria aqui.
E como é que está a movimentação, Natália? Aqui que já se tem a prova, ela já começou? Eu estou tentando me lembrar o horário.
Não, ela começa agora às 1h30. 1h30, né? Isso. E quem está lá na PUC acompanhando a movimentação, a PUC, que é um dos locais de prova, né, um dos maiores aqui de Porto Alegre, é a Letícia Paludo, que fala com a gente agora. Oi, Letícia!
Oi, Natália. Oi, Zé. Oi, colegas, ouvintes. Pois é, tá começando logo mais, agora 1h30, o segundo dia de provas do Enem de 2021. Nós estamos aqui na PUC, que é um dos locais de aplicação da prova, e o movimento de participantes foi bem intenso agora há pouco, já que os portões fecharam à 1h da tarde. Infelizmente, a gente viu alguns casos de pessoas que chegaram atrasadas, esqueceram documentos ou erraram de prédio e que não conseguiram entrar e vão ter que deixar para o ano que vem. Mais cedo eu conversei com a candidata Isadora Espadim, que quer cursar veterinária na URGS e está fazendo o Enem depois de um ano se preparando em cursinho. Ela contou que faltou tempo na semana passada para resolver as questões e que hoje quer fazer melhor. Vamos ouvir a fala dela.
Hoje eu sinto que eu estou um pouco mais preparada, porque eu estudei mais, porque é o que tem mais peso para mim, mas também é o que decide se eu faço ou não, daí eu fico mais nervosa. Mas, como que nem meus professores sempre falam, a gente se preparou, tem que confiar no que se fez.
Aqui também tem vários pais esperançosos fazendo orações e que vão ficar o dia todo esperando os filhos. Os candidatos hoje têm 5 horas para responder às questões das provas de ciência da natureza e de matemática. Quando a prova encerrar, pessoal, fica o lembrete. Hoje, às 18h30, tem gabarito disponível extraoficial em GZH e correção ao vivo com professores. É só acessar o site. Zé, Natália?
Obrigado, então, Letícia. Obrigado, Natália. Mais informações do Enem a qualquer momento. Sala de domingo está aberta para vocês aí trazer, porque o interesse é geral. Essa época aí, época de Enem, depois tem a época dos vestibulares também, o pessoal fica muito ligado nas nossas informações. Felipe Duarte, ficaste devendo uma expressão gauchesca na relação do Internacional e sua campanha.
Eu tinha que ter deixado aquela manchete lá, Rodrigo Oliveira, assim, embretado. Porque é mais ou menos isso que o Inter tá, né, Zé? O Inter tá embretado, numa sinuca de bico, assim. O desejo da diretoria do Inter, dessa gestão do Alessandro Barcelos, era promover uma mudança drástica de fotografia, uma revolução, né? Deixar de jogar de forma reativa para ser um estilo de jogo mais propositivo, que tenha a posse da bola fora de casa, que se imponha também como visitante. E ele não conseguiu. Até no último sábado de domingo eu fiz uma figura de linguagem que foi o seguinte: o Inter tentou dar um salto, só que no meio do salto ele percebeu que faltava a perna. Então, quando ele estava caindo, ele se agarrou num galho e agora ele escalou para o lugar onde ele já estava antes. A volta a contratação do Diego Aguirre é a volta retomada daquele futebol que o Inter praticava com o Odair Hellmann, com o Abel na última temporada, que era um estilo de jogo: entrega a bola para o adversário e eu vou tentar numa transição rápida contra-atacar. É assim que o Inter joga, porque os jogadores que ele dispõe dependem dessa maneira de jogar. Então, o Inter ainda, os dirigentes do Inter ainda desejam essa mudança de fotografia e mudança no estilo de jogo, pelas informações que eu colhi. Só que existe uma questão, que é a escassez financeira, os problemas econômicos do Internacional que impedem a contratação de jogadores para mudar essa fotografia completamente, e uma insegurança de que, buscando jogadores no mercado, eles terão maior qualidade do que os jogadores que o Inter tem no elenco. O exemplo que me foi dado, Zé, o Rodrigo Dourado, que muitas vezes é criticado por parte da torcida, né, de ser um volante, um bom volante desarmador, mas não é construtor, me disseram o seguinte: o Dourado é o quarto no futebol brasileiro em desarmes e passes curtos. Então, nesse aspecto, ele é positivo. Quem diz que o Inter, se desfazendo do Dourado, envolvendo uma permuta, como sugeriu o Paulo Paixão, vai conseguir contratar um volante de maior qualidade que ele e até mais jovem, que possa ser revendido à Europa? O Inter não tem essa garantia. Se especula, por exemplo, o Felipe Melo. Se especulou a possibilidade de contratar o Andrei do Vasco, que até agora não vingou de fato no futebol brasileiro. Então o Inter tem essa certa insegurança. Vai tentar buscar reposição no mercado? Vai. Mas sem se desfazer dos jogadores que estão aqui no elenco, como Edenilson, Patrick, Dourado, Cuesta. Esses jogadores dificilmente vão deixar o Internacional. E aí, com esses jogadores à disposição para essa temporada, me parece que houve um relaxamento. O Inter cumpriu com seu papel ao ganhar o Clássico Grenal, porque era um objetivo pessoal desse grupo que está aqui há muito tempo, desde 2017.
O Munari, tu acredita que o Diego Aguirre continua de técnico do Inter? E tu, que és um homem muito bem informado das questões platinas da Argentina, mas também do Uruguai, como é que está a situação lá dele poder ser técnico da Celeste?
Acho que o Aguirre agora torce pelo não do Marcelo Gallardo, né? O Gallardo passou a ser o ficha 1 da Associação Uruguaia de Futebol. O Gallardo tem contrato com o River até o final do ano. Ele já há algumas semanas já vinha deixando a entender que não permaneceria no River. O River foi campeão argentino na última quinta-feira, goleou o Racing por 4-0 e garantiu o título com 3 rodadas de antecedência. E o Gallardo, que havia dito antes que falaria sobre o seu futuro apenas depois da conquista do título, não chegou a confirmar o que vai fazer, mas deixou a entender sim que deve sair do River. Eu não sei se o Gallardo vai aceitar essa proposta da seleção uruguaia. Eu acho até improvável, pelo tamanho que o Gallardo atingiu nesse período. Ele é para muitos o maior treinador da história do River, pelo que ele conquistou nesses 7 anos. Né? Faltava o título argentino que ele ganhou na quinta. Ele é, com certeza, o número 1 para assumir a seleção argentina após a Copa do Mundo de 2022. E a negociação com o Uruguai é para um contrato de 5 anos. Então, se ele aceitar com o Uruguai, independente de ele conseguir ou não a classificação para a Copa de 2022, o projeto é até 2026, então ele estaria abrindo mão da seleção argentina. Eu acho muito difícil que o Gallardo faça isso, porque ele sabe que ele é o cara para assumir a seleção argentina, uma seleção argentina que até por essa ideia de deixar o River um pouco antes da Copa América deste ano, quando ali a situação do Scaloni estava bastante indefinida, né, e se pensava até numa saída do Scaloni caso a Argentina fracassasse na Copa América, o Gallardo deu uma entrevista à TV Argentina, à ESPN Argentina, dizendo pela primeira vez que queria treinar a seleção argentina. Porque ele nunca falou sobre isso. Muitas vezes se falou sobre o Gallardo na seleção, mas ele deixava dúvida, dizia, não fui convidado, não vou falar. Até porque existia antes, na AFA, uma presença muito forte do ex-presidente do Boca, o Daniel Angelici, e o Gallardo tinha esse medo de ser queimado na seleção. Caso ele chegasse na Argentina com o ex-presidente o presidente do Boca ali sendo vice da AFA, dois ou três resultados ruins podiam acabar queimando ele. Então ele tinha esse receio. Depois que o Angelici saiu da AFA, se afastou, ele passou a olhar para a seleção com carinho. Só que aí o Scaloni conquistou a Copa América no Brasil, né, que parecia improvável, e aí acabou se afirmando pelo menos para ficar para 2022. Então o Gallardo vai ter que esperar um pouco mais para a seleção argentina, mas pode vir 2022.
Se a Argentina ganhar a Copa, o Scaloni sai?
Eu acho que tem, pode sair também. Não duvido que saia ganhando a Copa. É difícil ganhar a Copa, né? Eu acho que ele pode ficar perdendo, se for bem, dependendo de como for o desempenho.
Técnico argentino, Monardi, argentino que ganha a Copa não sai, hein? Foi assim com o Menotti, foi assim com o Bilardo.
Eu perguntei por isso, Zé, e por outro detalhe, porque o Scaloni teria feito o que muitos não fizeram em muito tempo, né? Ganhar a Copa América e ganhar a Copa do Mundo. E se o Gallardo começa a ficar nessa projeção, daqui a pouco ele perde as duas, né? E eu concordo, até o Uruguai nesse momento não é uma grande coisa, porque o Uruguai tá faltando até jogadores, mas daqui a um pouco ele fica numa espera de algo que pode ou não pode, e perde um convite de uma outra seleção e até a chance de ir para uma Copa do Mundo como treinador, né?
Ele tem mercado europeu, né? Ele tem o objetivo também da Europa. Então não é só a concorrência argentina e Uruguai, né? Tem também a Europa, que é um objetivo dele. Ele recebeu uma proposta do Monaco no ano passado, mas também lá ele tem uma relação e foi jogador do clube e é ídolo, né? Ele não vai conseguir na Europa também um clube de alto nível, né? A gente viu que quando o Cudê saiu do Inter para o Celta, o Gallardo, pela história que tem no River, deve ser um pouco mais, mas também não é muito mais que um Celta. Daqui a pouco o quê? Um Villarreal? Não sei se é inglês, acho que ele não fala, então a Inglaterra fica fora. Mas digamos que ele vá para a Espanha ali, para a Itália, o que seria na Itália? Não vai pegar Inter, Milan, Juventus, talvez? Lazio, menos, né? Parma, sei lá, alguma coisa assim. Então, para ele entrar na Europa, também tem um mercado que ele vai ter que construir na Europa. Você falou até o nome dele no Barcelona, mas era muito mais uma questão que envolvia o Messi, porque o Messi votou para nele como um dos três melhores treinadores do mundo há duas temporadas. Com o Messi saindo do Barcelona, com certeza se fechou, até porque agora fechou com chave. Então o Gallardo também tem esse futuro aí que é meio estranho, mas eu não apostaria nele na seleção uruguaia, não. E o Aguirre é um nome, sim, forte para a seleção uruguaia. Acho que vai ser o segundo da lista. Você falou até no nome do Crespo, mas ali parece muito mais coisa de empresário do que realmente de interesse. E o Aguirre, que tem uma história na seleção uruguaia como treinador, né? Ele treinou a base, sub-20, e ele, na época, a Associação Uruguaia de Futebol já trabalhava o Aguirre para ser o sucessor do Tabárez. Isso é lá por 2009, 10. E a ideia da Associação Uruguaia naquele momento era que o Aguirre passasse a fazer parte da comissão técnica do Tabárez para ser o substituto no futuro. E o Tabárez não aceitou na época. E até o Aguirre acabou saindo, e o Aguirre não quis ficar na sub-20. E até saiu, assim, de alguma forma que a imprensa uruguaia trata que ele sentiu que ele merecia mais, sabe? Então ele tem a vontade de treinar a seleção uruguaia, ele tem. Ele está esperando esse convite e agora torce para esse não do Gallardo mesmo.
Para o Colin eu pergunto diferente, Colin. O Diego Aguirre, independentemente da seleção uruguaia levá-lo, tu acha que é o técnico ideal para o Inter se tiver condições de continuar com ele para uma nova temporada?
Eu acho que tem que ser um técnico que consiga definitivamente dar uma mecânica de jogo para o Inter, capaz do Inter propor jogo com mais qualidade. Eu bato muito forte sempre nessa tecla, só que assim, e vejo no Roger Machado, né, um cara que é o exemplo disso pelo que ele fez no Grêmio, tá? Óbvio que outros treinadores também podem fazer isso, reconheço que são escassos os nomes, assim, pô, quem é melhor? O Aguirre não é um técnico ruim, não, pô, quem sou eu para dizer isso? Acho um bom treinador, mas às vezes fica muito concentrado nessa história de armar uma marcação qualificada, redução de espaços na linha central do gramado, às vezes faz uma marcação alta, mas normalmente espera para roubar a bola e aí sim sair em velocidade. É uma estratégia que eu respeito. O Inter, lá na outra passagem do Aguirre, conquistou o gauchão dessa forma, venceu o Grenais dessa forma, chegou a uma semifinal de Libertadores dessa forma, mas para o que eu acho mais interessante, assim, em termos de futebol, é isso que eu falei há pouco, propor com mais qualidade. Então, assim, sim, tem o perfil do treinador, mas acima disso, se não tiver peça para fazer, e o Ramires foi um exemplo, que o Inter quis botar a bola no chão, e o presidente, primeiro discurso dele, disse, meu volante vai pisar na área. Aí qualidade de jogador mesmo. O Inter, ele, com os jogadores que tem, eu vejo da seguinte forma: o Inter tem limitação técnica e não tem também perfil de jogadores vencedores. O Inter tem que ir para o mercado pensando em mais qualidade, uns 4 para titularidade, um meia para titularidade, um atacante de lado para titularidade, um lateral esquerdo para titularidade e um volante para fazer isso que eu disse. E a partir daí, executar a ideia com o treinador mais indicado para isso. Então o problema do Inter é o tal do grupo curto. Essa que é a história. Resumindo, o Coudet tinha razão, o Tyson quando falou isso tinha razão, o Paulo Paixão só falou verdades e o Inter realmente tem um grupo limitadíssimo para pensar em títulos de expressão.
Tá, mas tem dinheiro? Tem dinheiro para contratar esses 4 ou 5? Eu concordo com tudo que vocês disseram até agora, especialmente o Colin e o Felipe. Mas o Inter tem dinheiro para contratar 5 jogadores desse nível? E a gente não está falando de jogador comum.
Não tem, André, e tanto que foi a afirmação que a gente me disse, que
não tem, exatamente, eu te acompanhei quando tu dissesse isso lá acompanhando o Inter no Rio. Então é o seguinte, se não tem, é a mesma história, eu tenho a minha casa, cada um de nós tem a sua casa. Eu muito gostaria, esses dias eu estava olhando aqui na região, que eu me apaixonei por uma casa, só que a casa custa R$1 milhão à vista, e eu não tenho R$1 milhão para comprar a casa. Então sabe o que eu pensei? Vou continuar na minha.
É esse o pensamento do Inter.
Se eu botar os meus móveis ali no portão, de onde eu moro, o máximo que vai acontecer, eu vou ficar com os móveis ali na rua. Eu não vou conseguir entrar na casa de 1 milhão.
É esse o pensamento, André. Tanto que as contratações que o Inter fez em meia temporada foram garotos que bateram na Europa e voltaram. Kaique Rocha, Gustavo Maia. E vai seguir sendo assim. No máximo, buscar algum destaque de um time mediano do Campeonato Brasileiro, algum destaque da Série B. É um medalhão em final de carreira que vai ficar livre no mercado. Pode ser o Felipe Melo. Então, é esse perfil de contratações que o Inter vai fazer. Se bem que ontem, depois do título do Palmeiras, não sei se o Felipe Melo não vai renovar, né?
Jogou poucos minutos, mas parecia que ele ia ter jogado 120, né? Era o mais empolgado ali na festa.
Esse é um bom tema para depois do comercial. Felipe Melo, serve ou não serve para o Inter, se ele assim o quiser? Esse é o Sala de Domingo, de pão de cebola, lançamento saboroso da Santa Massa. Pão crocante recheado com creme de cebola. Você precisa experimentar. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico, ligue 0800-920-6062 para orientação ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Conquista é precisão, é expressão, é dar o melhor de si. Conquiste com calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, siga as redes sociais, confira em primeira mão as ofertas imperdíveis no @farmaciassãojoão, tudo junto, no Instagram e no Facebook. Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. A jardinagem já conquistou todos os espaços e vai conquistar você também. Vamos jardinar? Vem com a Steel. Quer garantir a maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo, a preço justo. Intervalo comercial, tem mais Sala de Domingo logo depois.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais. E estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. Jardinar é trazer a natureza para bem perto. A Steel convida você a jardinar, seja como hobby ou profissão. Num sítio, numa casa ou num pequeno vaso, a jardinagem já conquistou todos os espaços. E vai conquistar você também. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedboa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
Ter um parceiro ao seu lado para que você foque no seu negócio é essencial para o crescimento da sua empresa. Por isso, conte com o Atacado Taqui, canal especializado para vendas corporativas, com mais de 40 mil itens no portfólio. O frete é rápido porque a logística é própria. Ah, e as condições são exclusivas para CNPJ. Acesse atacadotaqui.com.br e saiba mais. Atacado Taqui, tudo que sua empresa precisa, tá aqui.
De volta ao Sala de Domingo, faltando 17 para as 2 da tarde. Sala de Domingo de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa. Pão crocante recheado com creme de cebola. Você precisa experimentar. Calçados Pegada, marca da conquista. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Conosco aqui, Felipe Duarte, Rafael Collin, André Silva e Cristiano Munari. Felipe Duarte, serve Felipe Melo para o Inter para 2023, seja com ou sem Libertadores?
Eu não trataria o Felipe Melo como plano A. Eu entendo a justificativa da direção do Inter de buscar jogadores com perfil de briga, de luta, de experiência, mas eu acho que o Felipe Melo já não entrega mais um futebol que poderia render, não consegue ter sequência como titular no Palmeiras, né, tanto que ele ficou de fora, não começou como titular diante do Flamengo, nas últimas rodadas do Brasileirão foi preservado, e é muita polêmica, é muita briga, é muita declaração desnecessária. Acho que o Inter tende a tumultuar o ambiente se contratar o Felipe Melo. Eu buscaria algum outro jogador com esse perfil de jogo, de um volante que tenha qualidade no passe, que possa contribuir. Só que, claro, aí não vai ter o perfil de experiência que o Felipe Melo tem. Mas aí tu pode buscar numa outra posição essa característica. Eu não contrataria o Felipe Melo.
Ouvintes nossos e muito queridos, lá nas barrancas do Uruguai, o grande Mariano Batista, nosso colega, ele trabalhou durante um tempão na TV Globo, no Grupo Globo, e agora está lá cuidando da bicharada e da fazenda e ouvindo Sala de Domingo, certamente com o cheirinho de um churrasco bem assado. E também quem está na base do churrasco, alô, Recanto da Corcunda, aqui em Gravataí, o lugar é esse. O Marcelinho está lá filando a boia do sogro, o seu Antônio Franco Andrade, que acho que é meu parente, estão lá nos ouvindo, e a eles também um grande abraço e obrigado por essa audiência tão querida.
E o Andrade...
Fala, Silva.
Seguinte, Zé, nosso amigo Roberto Melo está nos ouvindo, né? Ele me fez uma ponderação muito interessante aqui, me mandou uma mensagem aqui, um abraço para ele, que é a seguinte: o Flamengo provavelmente não vai ficar com o Renato, né? Porque perdeu a Libertadores e as críticas já eram grandes. O Marcelo Gallardo no mercado, o Flamengo tem bala para investir, não sei se interessaria ao Gallardo. Mas o Flamengo tem bala para fazer um investimento desse.
O Gustavo Grossi deu uma entrevista dia desses e foi questionado sobre o que faria o Marcelo Gallardo aceitar uma proposta no Brasil. E a resposta do Grossi, que hoje está na base do Inter, foi projeto. Que
o Gallardo, então não vai aceitar.
O Gallardo não se empolga com dinheiro, ele quer projeto.
Acabou o projeto.
O problema é o Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, mas segue sendo uma esculhambação, né?
Então o Inter,
mas por exemplo, o Jesus foi embora porque quis e não pelo Flamengo, né?
O Inter tem projeto.
O Inter tem projeto, né, Urmonari? O ano passado não deu certo com o Ramires, mas o Grossi faz parte desse projeto. Será que o Inter pode querer o Galhardo?
Ah, não, mas daí não tem o dinheiro para pagar o salário do Galhardo. Esse é o problema, é alguém que tenha projeto e dinheiro. E aí no Brasil,
eu acho que sim, né? O Flamengo seria o clube para ele, né? Um contrato, aí sim, um contrato longo para fazer o Flamengo ser um time, assim...
E material tem, né, Munari? Se a gente olhar o material do Flamengo, porque, claro que não, mas... digamos que não é o melhor porque não ganhou do Palmeiras, se a gente for resultadista, mas tu dá esse elenco do, em tese, dá esse elenco do Flamengo pro Gadiardo, a gente sabe o que pode acontecer, né?
Eu acho que seria a oportunidade do Flamengo tentar ultrapassar esse, além de tentar dominar o continente sul-americano, de tentar poder encarar os europeus no Mundial. Eu acho que esse é o grande desafio. O Flamengo, com esse elenco, com um projeto capitaneado pelo Marcelo Gadiardo, seria o caso para isso, porque até hoje eu gravei, né, o La Pelota, o Colin estava apresentando de manhã, o programa falava sobre o fim da era Gadiardo, que está todo mundo andando na Argentina já como quase certo que ele vai sair, esse título de campeonato argentino que faltava para ele, essa era a cobrança era feita em cima dele. O River não foi campeão mundial com o Gadiardo, foi a dois mundiais, perdeu um para o Messi, para o Barcelona de Messi, Neymar e Suárez, quer dizer, o que vai fazer? E quando perdeu a semifinal para o Al-Ahly em 2018, como foi depois daquele... da Libertadores contra o Boca, não teve muita repercussão aquela derrota na semifinal. Mas mesmo assim, o Gadiardo não era cobrado por ganhar o Mundial no River, porque não tem como competir com os europeus, né? Então, ele foi o título que faltou, mas que não é falado pela torcida. O Flamengo daria a ele a oportunidade de construir, com um projeto longo, um time para ganhar a Libertadores e para, de repente, conseguir encarar lá no Mundial. Né? Porque o River do Gadiardo, que foi campeão sul-americano, que dominou o futebol sul-americano em algum determinado momento... não era o time que mais investia. Diferente do Flamengo, que foi campeão investindo mais, o Palmeiras agora investe bastante também já há algum tempo, o Atlético Mineiro, que está tentando chegar a esse passo, esse ano foi semifinalista, investindo muito, o River fez contratações importantes, gastou 15 milhões ali no Prato, mas as outras contratações não eram investimentos tão grandes. Foi muito pelo trabalho do Gadiardo.
Chegamos no Gadiardo no Flamengo e a pergunta que eu fiz ainda é aquela: Felipe Melo serve para o Inter?
Eu não contrataria um jogador de 38 anos. Se eu tenho um elenco, um jogador que envelhece, né, vai envelhecendo e com 38 anos ele está em forma, eu não mando embora. Mas eu não contrato um cara com 38 anos.
Eu não vi o jogo ontem, eu estava voando de Salvador para cá, eu cheguei e já tinha acabado a Libertadores.
Perdesse um grande jogo.
Eu estou esperando algum momento que vai passar um VT hoje de noite, durante a semana, para eu poder sentar e ver o jogo com tranquilidade, mesmo sabendo do resultado. Eu consegui acompanhar, já era 8 e pouco da noite, a hora que eu cheguei em casa, o nosso voo chegou 7 e pouco da noite a Porto Alegre, 7:30 por aí. Eu consegui acompanhar algumas entrevistas pós-jogo, naqueles programas da noite, e me chamou a atenção uma entrevista do Felipe Melo, acho que foi pro Eduardo Menezes, na ESPN Brasil, que ele disse o seguinte... Ele disse assim, eu posso agradecer a Deus e tal, né, aquele estilo Felipe Melo, que bate e reza, né, e aí ele disse assim, eu queria agradecer porque eu tenho, hoje eu sinto mais dores do que o momento em que eu quebrei o pé, né, porque ele andou quebrando o pé o ano passado, e ele assim, eu tenho muito mais dores, então eu queria agradecer muito, né, aí foi a questão da fé dele, de poder ter jogado essa final, porque eu tenho muitas dores. E aí ele insistiu, me dói muito mais do que quando eu quebrei o pé. Então, se é um jogador que está relatando que tem dores, enfim, tem a questão que vocês estão. Vocês já falaram da idade aí, olha, é muito temerário, especialmente pelo que se sabe, ele quer um contrato de 2 anos, olha, né?
Eu tenho uma.
É um risco,
opinião,
né?
Eu tenho uma opinião, Colin, sobre a vinda do Felipe Melo. O Inter, trazendo o Felipe Melo, ele. Talvez ele tenha um grande reforço para aquilo que tem de ser uma prioridade colorada nesse ano, que vai entrar. Ganhar o gauchão. O Felipe Melo, para a conquista... O Inter precisa buscar uma taça. A primeira e mais próxima que tem é o gauchão. O Inter tem que apostar muito no gauchão, e não estou aqui fazendo qualquer tipo de ironia. Não, é verdade. É verdade, assim foram outros títulos da outra... Vamos pegar a era vencedora do Inter, que começou lá em 2002 com o Fernando Carvalho. O Inter foi muito mal no brasileiro daquele ano, mas tinha o respaldo de ter recuperado a hegemonia do futebol gaúcho, ganhou o gauchão daquele ano. Olha o Inter lá de 97, com o Celso Rotti de técnico, que catapultou o Inter quase a um vice-campeonato, quase o Inter fez a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Por quê? Ganhou o gauchão, quebrou uma hegemonia do Grêmio. Então, apesar de ser um campeonato considerado desvalorizado, e claro que ele é muito menor que qualquer das outras disputas que o Inter tem, ganhar o gauchão é fundamental, é a quebra do jejum, e a partir daí dá pra sonhar com coisa maior. Então, se o gauchão é realmente uma prioridade pro Inter, eu acho que no gauchão o Felipe Melo, ele faz figura. Nas outras competições, não acredito. Esse é o, pra mim, esse é o peso que o Inter tem que levar em conta na estratégia de buscar um jogador, se quer um cara como o Felipe Melo.
Se vem o Felipe Melo, não vem o D'Alessandro para encerrar a carreira como ele quer, né?
Pois é, dois jogadores de idade avançada.
Não pode ter um de 41 salário. E um de 38 no teu meio campo, né?
Mas tem outra questão, tá? Eu sobre o Campeonato Gaúcho, Zé, acho que animicamente concordo contigo. Seria importante para a gestão, para os jogadores que não ganham título há um bom tempo. Mas o Inter não corre o risco de repetir um erro que o São Paulo repetiu nessa temporada? E que ganhou o Paulistão na largada do ano e se esforçou preservando titulares na Libertadores e focando no Paulistão. E aí depois os jogadores foram estourando ao longo do ano, o São Paulo foi morrendo à míngua, correndo risco até de cair. Acho que agora já se distanciou um pouco, não corre mais esse risco. Mas será que esse não é um erro? Eu entendo assim, a questão cultural, que é o peso que a gente dá para o Campeonato Gaúcho, né? E a gente também aqui na RBS de transmitir, eu gosto do gauchão, vim do interior, gosto de fazer a cobertura do gauchão, de visitar as cidades do interior, mas acho que a dupla Grenal tem que começar a encarar o Campeonato Gaúcho como um torneio de verão, onde ele vai testar o Tauan Lara e não a principal contratação da temporada.
É, isso tem que seguir da direção, né? Porque o problema aí, a gente está falando de título gaúcho, se o Ramires tivesse sido campeão gaúcho, não teria caído um mês depois. Ah, caiu na Copa do Brasil. Cara, mas o Ramires já vinha com uma pressão muito grande por ter perdido o gauchão. Foi isso.
Olha, o Munari até acrescenta. A situação do Eduardo Cudê no ano passado teria sido diferente também. Sabe?
Exato, o Cudê era líder do Brasileirão, estava vivo nas Copas, mas a crítica era... mas perdeu pro Grêmio, não serve.
Isso.
Né? Até hoje é o argumento.
O Cudê teria tido uma outra, digamos que uma outra defesa do Inter na hora dele ser cogitado. E outra coisa, ele talvez, vivendo um ambiente melhor, que ele tivesse mais o respaldo, porque ele sabia que ele estava sem respaldo por não ganhar do Clássico, por não ganhar o Campeonato Gaúcho. Então ele saiu também por isso. Se ele tivesse isso aí, esse estofo de resultado, eu não tenho dúvida que poderia ser bem diferente a situação dele na ida ou não para o Celta de Vigo.
É, essa situação que o Felipe falou, eu concordo com a ideia do Felipe, né? Só que isso aí tem que ser bancado pela direção, né? Vamos testar os garotos, vamos usar o gauchão para montar um time, e se a gente perder, a gente vai bancar. Aí a direção tem que bancar, né? Aí não é, aí é o projeto que eu falei antes sobre o Gajardo, né? O River, o Flamengo vai trazer o Gajardo, mas se ele perder pro Fluminense ou no Carioca, ele serve? E a mesma, o Inter, eu acho que o Aguirre não vai ficar, né?
Oi. Isso aí é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, há sei lá quantos anos, ele não está nem aí para o Campeonato Estadual. Se ele ganha, beleza. Se ele não ganha, paciência. Mas ele ganhou já Sul-Americana, Copa do Brasil duas vezes nos últimos anos.
Chega em final de temporada voando fisicamente.
É, o Inter tem que ter essa decisão do que fazer. E dá para te ganhar o gauchão. Claro que dá para ganhar o gauchão usando mais os garotos, montando um time. Porque o que vai definir provavelmente vai ser o Grenal. Né? Talvez aí o Juventude numa semifinal, mas até a semifinal do gauchão... Tu consegue fazer uma boa campanha usando mais o elenco, mas tem que saber o que é construir. Eu acho que não existe o lado bom da Sul-Americana, tá, André? Mas assim, eu vou tentar dizer assim, não me interpretem mal. O lado bom da campanha ruim do Inter no Brasileirão, tá, pode ser assim, que o novo treinador do Inter, caso ele chegue com uma ideia diferente de futebol, não vai existir mais aquilo. Ah, mas o Inter foi vice-campeão com esse elenco jogando reativo, então tem que jogar reativo com esse elenco. Porque era muito o que se dizia pro Ramires. Não dá, tem que entregar a bola pro adversário, porque o Abel fez isso, quase ganhou o Brasileirão. O treinador que assumiu o Inter no ano que vem, quando a gente falar se a ideia da direção for essa, de trazer um treinador que proponha jogo, para mudar a ideia de jogo do time, quando olhar para trás, a gente vai dizer, o Inter no Brasileirão no passado jogou reativo com o Aguirre e não teve 50% de aproveitamento. Então não tem mais se apegar ao passado que deu certo. O Aguirre veio, fez o futebol que... O elenco gostava, né? Que muita gente entendia que era o que melhor se adaptava a esse elenco, e o Inter não conseguiu conquistar 50% dos pontos no Brasileirão. Então, o futebol reativo do Inter não deu resultado em 2021. Isso pode ajudar o treinador de 2022 a poder implementar uma nova maneira de jogar.
Zé?
Diga, Colin.
Olha só.
É o Colin.
Sobre a questão Felipe Melo ainda. Eu entendo esse raciocínio e acho muito interessante do Inter querer muito ganhar o gauchão. E acho que tem que ser por aí mesmo, retomar o caminho das conquistas, né?
Eu até digo que eu não sei se é querer, viu, Colin? O Inter, eu não sei nem se o Inter quer tanto assim ganhar o gauchão. Pra mim, o Inter precisa ganhar o gauchão, como outras vezes precisou, como o Grêmio precisou. E então, pra mim, ele precisa. Agora, se eles não querem, azar do Inter.
Sim, sim. Mas assim, não necessariamente passa por ter ou não ter Felipe Melo. Eu acho que dá tranquilamente para ganhar o gauchão sem ter este jogador. Mas também entendo, porque ele é vencedor, ele é um cara que mexe com o vestiário e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Felipe Melo, no fundo, para mim, ele acaba sendo uma contratação de risco pela idade... por não ser mais titular no Palmeiras, por exemplo. Pô, uma final de Libertadores, ele entrou só no finzinho ali, afastou algumas bolas e bem ali, entrou bem e tal, mas entrou bem no finzinho. É uma contratação de risco, e eu acho que o Inter não pode se dar o luxo de ir para esse lado de contratação de risco. E na contratação certeira... para essas funções que eu falei aí, sim, um volante, mas alguém mais novo, mais jovem, para dar dinamismo para esse meio de campo, e também como meia, um atacante de lado e nas laterais. Mas sobre Felipe Melo, então, para deixar registrada a minha opinião aqui, eu acho que seria uma contratação de risco para o Internacional.
Já que falamos em Felipe Melo, já vamos pulando, final da Libertadores da América. O que você sabe? O André disse que não viu o jogo e vai vê-lo agora, mas...
Infelizmente, eu não posso falar nada. Vou ficar com o que vocês falaram, sério. Eu não consegui acompanhar um segundo sequer do jogo.
E vou pegar pelo lado, não do Palmeiras vitorioso, bicampeão consecutivo com o Abel Ferreira, eu pego também pelo lado do Flamengo. Acabou a era Renato no Flamengo, curtíssima e sem sucesso?
Tudo leva a crer que sim, né, Zé? Tudo leva a crer que sim, até dei depoimento mais cedo, posso trazer de novo. Eu estive no Rio de Janeiro fazendo a cobertura de Fluminense e Inter, voltei num avião que vinha cheio de flamenguistas, conversei com alguns torcedores, e a reclamação deles é muito grande em torno do Renato, não só pelo que ele fez no jogo do Grêmio, de ter esvaziado, né, descaracterizado demais o time na escalação inicial, no decorrer da partida, mas em todo o campeonato. Aquilo que a gente já falava aqui no Grêmio, né? Quando ele estava no Grêmio, de que em véspera de jogo decisivo por Copa, ele colocava um time reserva ou até menos que reserva. E aí o Grêmio se distanciava de G4, de título brasileiro. E isso no Flamengo ficou insustentável ou inaceitável depois da passagem do Jorge Jesus, que comprovou que tinha como jogar as duas competições, não precisava tirar os 11 titulares. Então a torcida do Flamengo ficou na bronca com o Renato, perdendo o título e não conquistando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com o elenco que tem em mãos, e pelas frases que tinha dito anteriormente de que com dinheiro era fácil conquistar títulos, o Renato ficou refém da própria língua, né? E deve pagar com o cargo, ele muito possivelmente
vai ser desligado. É exatamente isso, né, filho? Acho que a derrota do Flamengo, e assim, o jogo foi decidido por um erro do Andrés Pereira, tá? Mas o jogo, coletivamente, o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro. O trabalho do Abel é melhor que o do Renato, isso é escancarado olhando os dois times jogar, até porque o Flamengo tem mais talento que o Palmeiras, né? E essa derrota do Renato, esse fracasso do Renato no Flamengo, já dá pra chamar fracasso porque ele não vai ficar. O Flamengo chegou na semifinal da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Atlético Paranaense com um investimento muito menor. Não conseguiu em nenhum momento brigar pelo título do Brasileirão. Ah, mas o Renato não começou no início. Jesus também não. Entrou na 13ª rodada em 2019. E na Libertadores, o Flamengo chegou à final, mas vamos combinar, né? O caminho que o Flamengo teve para chegar a essa final, não tinha como não chegar, né? Seria um fracasso absurdo não chegar. O Flamengo estreia, o Renato estreia nas oitavas de final, pegando Defensa e Justiça, que vinha de pré-temporada, né? Porque o calendário argentino teve férias para a Copa América, e o Defensa e Justiça ficou 5 semanas sem jogar e enfrentou o Flamengo, e ainda assim no jogo de ida em Florencio Varela, o Flamengo ganhou de 1-0, mas o Diego Alves foi o melhor em campo, era para o Defensa ter vencido aquele jogo. Depois aqui o Flamengo ganha, tem uma dificuldade, mas depois até goleia, aí passa pelo Olímpia nas quartas de final, que... eu não sei como o Inter conseguiu ser eliminado pelo Olímpia. O time do Olímpia é muito fraco, fez um campeonato paraguaio horrível. Tomou 6 do Inter na fase de grupos e o Inter foi eliminado. Aí o Flamengo pega o Olímpia nas quartas e uma semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, que foi de fato o melhor time não brasileiro dessa Libertadores, né? Mas é um time com uma limitação, né? Não dá pra... O Barcelona de Guayaquil não era candidato a título quando iniciou a Libertadores. Então foi só na final que o Flamengo enfrentou um time que no início da Libertadores a gente falava, vai, esse time é candidato a título, o Palmeiras. E foi superado coletivamente. E o trabalho do Renato foi muito ruim. O Renato foi o treinador Quando Jesus fez sucesso daquele jeito, o que o Jesus fez foi muito grande. Ele foi campeão de Libertadores de Brasileirão no mesmo ano, algo que nunca ninguém conseguiu. Né? O Santos foi na época do Pelé, mas não era Brasileirão e tal. Depois a CBF transformou em Brasileirão. Mas com o Brasileirão, de 71 para cá, ninguém conseguiu isso. E a primeira ação de muitos treinadores brasileiros foi o quê? Não, vamos minimizar esse cara. Porque treinador brasileiro adora proteger o seu mercado. Né? Então começaram a bater no Jesus. Né? Com esse elenco aí é fácil. Eu quero ver treinar o Atlético Goianiense. Né? Começou assim, ah, com 200 milhões é fácil. E o Renato era o capitão desse grupo. Né? Porque o Renato era, naquele momento, o principal treinador brasileiro. Era o cotado para a seleção. E de repente chegou um português aqui e o cara começou a ganhar tudo. E o Renato foi esse símbolo, né? Começou a menosprezar o trabalho do Jesus, disse que com 200 milhões era fácil. Depois, quando fez essa crítica, citou o Atlético Mineiro, que era do São Paulo na época, então, outros estrangeiros, né? E aí chegou a vez dele pro Flamengo. E ele não conseguiu fazer nada, né? O trabalho dele foi pior que o do Ceni. E no Flamengo, ninguém conseguiu fazer o que o Jesus fez. Nem o Domi foi mal, rapidamente saiu. O Ceni foi campeão brasileiro, fez um trabalho melhor que o do Renato, mas ainda assim, o time em nenhum momento jogou futebol parecido com o do Jesus, porque não é fácil. Não é só treino, tática, técnica, é também tu conseguir manter um elenco mobilizado para fazer muitos jogos em alto nível. É, tu joga na quarta-feira em Quito pela Libertadores, tu volta no sábado para pegar o América Mineiro no Maracanã, e tu tem que estar mobilizado para isso. E muitas vezes a forma de trabalhar que o Renato teve no Grêmio não era essa, era de escolher jogos para ter intensidade. Numa temporada como a brasileira de 70 jogos, tu escolher 10, 12 jogos para ter alta intensidade, é fácil, é difícil tu ter isso nos 38 do Brasileirão mais nos 16 da Libertadores. E o Jesus conseguiu isso. Foi um trabalho enorme. E o Renato agora vai lá e fracassa com um time muito bagunçado. Logo que o Renato chegou, ele desmanchou ali a maneira que o Ceni atacava, né, com ataque posicional, que era um time que mantinha as peças mais em lugares determinados na fase de atacar. E quando deu certo no início, muitos falaram, ah, o Renato, ele deu liberdade para o time do Flamengo, o Flamengo joga solto. Só que rapidamente os adversários entenderam, e foi o Inter naquele 4-0 no Maracanã o primeiro a mostrar isso, o Flamengo começou a se tornar um time bagunçado. Quando os adversários começaram a marcar melhor o Flamengo e aproveitar contra-ataque, o Flamengo é um time que reage muito bem, muito mal após perder a bola, que a defesa não consegue as coberturas do Flamengo em muitos momentos falha, e o Flamengo foi se desmanchando também com a bola. Começou a enfrentar times trancados e não conseguia sair disso. O Renato, um jogo muito intuitivo do jogador se movimentar pela bola, de tentar achar espaço menos mecanizado e mais intuitivo, é legal quando dá certo. Mas quando não dá, o time é desorganizado, e o Flamengo foi desorganizado também na maior parte da final da Libertadores.
Um grande sábio do futebol disse no dia 12 de maio de 2021 que o Renato não é mais o grande candidato a técnico da seleção brasileira. Colocou mais aqui, ó. O ex-treinador do Grêmio não só se desgastou no clube, isso é maio, mas teve desempenho apenas regular nos últimos 2 anos e viu sua imagem ser prejudicada por exposições desnecessárias. O nome desses sábios é Alberto Andrade, que botou lá na coluna. Naquele momento o Renato já tinha saído. Aí vão dizer, não, mas tu já botou muita coisa na coluna que não aconteceu. É verdade, mas deixa eu faturar numa que eu acertei. Eu, por exemplo, botei no início do quando o Inter caiu fora da Copa do Brasil, que o Grêmio estava talvez mais perto da Libertadores do ano que vem do que o Inter, porque o Grêmio tinha uma Sul-Americana que ele estava bem naquele momento, e depois os dois teriam o brasileiro. Claro que isso aí deu absolutamente errado, tá? Foi pro espaço, bem como a minha tese, mas essa do Renato eu acho que está sepultada, pelo menos de momento, em um bom momento, a possibilidade do Renato vir a ser um substituto do Tite.
Zé, o Vene Casagrande, jornalista do jornal O Dia, trouxe a informação de que o Renato já se despediu dos atletas no vestiário em Montevidéu. Ele traz inclusive uma frase que teria sido dita pelo Renato, mais de uma frase, são duas, três frases. Quando eu estava no Grêmio, eu achava que esse grupo aqui era F. Agora vi que vocês são muito mais do que eu achava. Peço desculpas por qualquer coisa, aos que não dei oportunidade, mas foi um prazer trabalhar com vocês. Foi o que o Renato disse no vestiário aos atletas.
Quem conhece o Renato
que até
não
chorou
duvida
no vestiário, né?
Quem conhece o Renato não duvida disso aí, até acredita o Renato, ele é assim, ele se escuda atrás daquelas frases soberbas dele, aquilo ali é escudo, aquilo ali é defesa, e que às vezes eu acho que ele erra na dose, e não é, obviamente que não tem como ser bem compreendido pela maioria das pessoas. Aí quando tem o revés, acontece isso. Agora ele tem essa sensibilidade. O André, acho que estava, não sei quais de nós, tá, na entrevista aquela, quando o Renato saiu a primeira vez do Grêmio, lembra, André?
Sim.
Ele chorou também.
Sim, chorou muito. Eu estava em duas, Eu estava na última também de 2013, depois do vice-brasileiro no Canindé. O Grêmio empata com a Portuguesa, vice a 10 pontos, mas enfim, foi vice-campeão brasileiro. A história mostra que o segundo colocado foi o Grêmio. E ali não teve choro, mas tu notava nas palavras do Renato que não teria uma continuidade de trabalho, e até ele tinha uma ideia de continuar, mas tinha outras questões que envolviam aquela época, né? Então, bom, a gente tem um relato do que eu acho que foi o Gabardo que trouxe na saída do Renato, do encontro dele com o presidente Romildo, né? Também.
Sim. Né? Não, então não me surpreende isso, e acho que o Renato tá saindo mesmo. Vai chegar no Brasil já e vai para Ipanema, onde ele mora, Leblon, vai jogar o futevôlei dele, certamente com essa frustração muito grande, carregando a frustração de ter ido muito mal no comando de um Flamengo milionário.
Conhecendo o Renato...
É um jogador muito competente, né? Só que
Munari. Eu queria dizer o seguinte, conhecendo o Renato há bastante tempo, o Zé também conhece há bastante tempo, e o cara que foi vencedor como jogador e vencedor como treinador, porque a gente não pode dizer que ele não é vencedor como treinador, né? Porque treinador mais perde do que ganha, evidentemente. Não tem o técnico que é campeão dos principais campeonatos todo ano, né? Nem o Guardiola é assim. Esses caras, eles guardam neles um espírito muito de competidor, né? E por isso que às vezes eles vão, tipo o Filipão, 70 e poucos anos, é porque o cara é competidor, ele quer competir, né? E para esses que têm o espírito do competidor, não é aquele cara que troca de time 5 vezes ao ano, né? E fica vivendo das trocas de salário, esses caras, eles sentem esse momento porque para eles não é a derrota do clube, é a derrota deles. Esses caras carregam com eles isso, que eles têm que ganhar. E quando perde, eles... a impressão que me passa é essa. Estou usando o Renato, mas já falei Filipão e outros nomes aí. Esses caras, eles sentem mais a derrota do que outros treinadores, André, por exemplo. Jogador, o cara que é ganhador, o cara não quer perder de jeito nenhum. Tem o cara que perde hoje, perde amanhã, paciência.
O Renato saindo do Flamengo, ele está repetindo que como jogador de futebol, ele viveu na Roma da Itália. Ele era o melhor jogador do Brasil, foi para Roma e foi um fiasco na Roma, por vários motivos. Ele até não jogou bem, o pessoal diz que a vida dele, ele se deslumbrou com a Itália, e por isso depois começou a querer voltar para o Brasil, e foi um fracasso na Roma. O Renato é visto pelos romanistas como meme, tem na internet, tu vai lá e tem coisa assim, tipo meme do Renato. E agora
ele no Flamengo... Ele não fez nenhum gol no Campeonato Italiano, né?
Exato, e agora no Flamengo a mesma coisa, sabe, é o maior fracasso da vida profissional de Renato Portaluppi como treinador. Então,
agora ele vai ter que repensar algumas ideias dele, né, porque ele tentou no Grêmio, depois que o Grêmio parou de funcionar, acho que o último momento bom do Grêmio, assim, do alto nível do Grêmio foi 2018, depois que o Arthur sai depois da Copa do Mundo, o segundo semestre de 2018 o Grêmio já não consegue manter aquele nível. Tanto que chega naquela semifinal que o Grêmio mereceu eliminar o River, né? Porque o gol do River da classificação do Borré foi um gol ilegal, foi um toque na mão. Mas o Grêmio jogou diferente contra o River, né? Jogou lá com 4 volantes no Monumental de Nunes, fechado, ganhando uma bola aérea. E depois, mesmo na arena, foi um jogo que a posse de bola do Grêmio foi 31% contra o River no jogo de volta. Então ali já foi o marco daquela mudança. A partir dali o Renato começou a ter o mérito de adaptar o time às situações. E aí chegou uma semifinal de Libertadores em 2019, chegou uma final de Copa do Brasil em 2020, conseguiu alguns bons resultados, mas o Grêmio nunca mais jogou naquele nível. E a impressão que eu tenho é que o Renato ele não sabe como fazer um time, montar um time para chegar naquele jeito que ele chegou no Grêmio, de novo. No Flamengo ele não fez isso, tanto que muitas vezes o Flamengo abriu mão de ter a posse da bola e jogou mais recuado por contra-ataque. Foi assim quando fez 4-0 no Grêmio na Copa do Brasil. Se a gente lembrar o primeiro tempo, o Grêmio foi melhor na arena. Né? Aí o Flamengo faz 1-0 no começo do segundo tempo, o Filipão abre totalmente o time e o Flamengo explora contra-ataque e goleia. Contra o Defensa e Justiça, que eu citei antes na Libertadores, foi assim. Contra o Palmeiras no Brasileirão foi assim. O Renato não conseguiu fazer o Flamengo, mesmo com os jogadores que ele dizia antes que era fácil fazer, ser um time dominante. O Flamengo não conseguiu ser isso. O Flamengo teve muitas vitórias pelas individualidades, mas não pelo jogo coletivo. Então ele não conseguiu no Grêmio, depois que perdeu peças, manter aquele futebol de 2017 e primeira parte de 2018, e não conseguiu no Flamengo. O que ele precisa agora é entender o porquê. Né? Quando ele vai para uma coletiva e diz assim, o adversário jogou fechado, aí é difícil. Não, claro que é difícil. Mas todos os times grandes do mundo enfrentam adversários fechados. Como é que os treinadores trabalham? Essa é a hora do Renato questionar. Parar com aquela história de que, eu nasci com o dom do futebol, tem quem quer estudar, que estude, eu não preciso. Não preciso estudar, Renato. Por isso que os treinadores estão mudando. O André citou o Guardiola, sei que o André não gosta do Guardiola, Mas se a gente for ler sobre o Guardiola, né? Ele estuda muito. O Guardiola muda seus conceitos a cada temporada. Ele tem um time, um jeito de jogar no Barcelona. Quando ele chega no Bayern, ele não funciona todo aquele jeito. Ele adapta. No City, adapta. Ele segue adaptando no City.
Ele é muito refém das individualidades. O Renato foi recebendo recados no Flamengo. A derrota para o Inter mostrou uma vulnerabilidade na transição defensiva impressionante. O próprio Grêmio, deixou de ganhar de 2-0. Lembra que o Grêmio errou um pênalti no final? O Grêmio, pessoal, criou oportunidades, poderia ter feito 2-0 no Flamengo. O Renato foi recebendo alertas, recados. E para essa final da Libertadores, por exemplo, era o coletivo do Palmeiras com individualidades contra as individualidades do Flamengo. Se fosse o Flamengo do Jorge Jesus, seria o coletivo mais individualidades. Mas o Renato ficou refém das individualidades. O Palmeiras soube conter. E aí, com muito mérito, se tornou campeão da Libertadores. E eu não sei como o Renato vai resolver isso aí. No Flamengo não vai ser. Agora não sei qual será o próximo passo dele, mas ele, eu não sei, até acho que ele é um cara conformado. Ele não vai procurar o estudo, não vai procurar evoluir. Ele vai continuar sendo esse Renato. Eu não tenho dúvida disso, pelo que a gente acompanha das entrevistas dele.
A gente está só trabalhando com condicional, né? Se o Renato for demitido do Flamengo, se ele deixar o Flamengo. E eu vou botar mais um condicional, então. Se o Grêmio cair para a Série B, e tudo indica que isso vai acontecer, eu não descarto o Renato voltar ao Grêmio para ser o técnico que vai tirar o Grêmio da segunda divisão.
Eu descarto.
Tu acha que não, André?
Eu acho que não tem ambiente para a volta dele no Grêmio. O ambiente não é o vestiário.
O Grêmio
não tem ambiente no clube para o retorno do Renato. A não ser que o presidente Romildo, e ele não pode fazer isso, ele tire muitos dirigentes do clube. E a gente tem que falar, porque vocês sabem disso.
Tudo bem, mas uma queda não vai ocasionar uma mudança também nos bastidores?
Mas aí é o seguinte, eu vou dar nome aqui, porque o próprio Renato deu. O Cláudio Oderich, ele é vice-eleito do Grêmio, ele vai pedir demissão? Sim. O Carlos Amodeu, que não se deu com o Renato, que teve no vestiário no começo do ano, mas não se dava com o Renato, o presidente Romildo tentou fazer uma costura, vai pedir demissão do cargo de CEO? Estou dando dois exemplos.
Pô, mas André, se tu falar para a torcida que o que impede o Renato de vir é o Carlos Amodeu, a torcida tirou o Amodeu.
Não, eu sei, na cabeça da torcida não tem dúvida, mas esse ambiente interno, isso bagunçaria um ambiente interno, e tem parte da torcida que não quer o Renato, vamos deixar bem claro isso também, tem parte do torcedor do Grêmio que concorda com as críticas ao Renato, tem parte que defende o Renato, e aí eu não vou entrar na briga de quem é pró-Renato contra Renato, que não é o que cabe agora, mas eu tenho bem claro isso, que o Renato, se ele tinha o ambiente, digamos assim, sempre existiram no período do Renato dois Grêmios, o Grêmio da Arena e o Grêmio do CT Luiz Carvalho. O Grêmio do CT Luiz Carvalho, o Renato dominou esse CT ali, e acho que domina até hoje, né? Tanto que eu brinquei quando o Flamengo veio treinar aqui, o Grêmio tinha que ter pedido a cópia da chave, ao menos para ele, para poder saber como é que circulava lá dentro. E esse é o problema, porque em algum momento tem que conviver o CT Luiz Carvalho com a Arena, né? E acho que isso não teria ambiente nesse momento, não.
Através de Renato Portaluppi, o Grêmio já foi inserido fortemente no nosso debate do Sala de Domingo, que vai a mais um intervalo comercial, sem antes esquecer de lembrar. Pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola. Você precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar de sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. E mais tarde tem o lance da rodada, ou os lances da rodada. Um do Inter e um do Grêmio. Se preparem todos aqui no programa. Curtam agora nosso intervalo comercial.
Conquista pra mim é precisão. Conquista pra mim é expressão. É dar o meu melhor, sabendo da recompensa que vem depois. É tirar o melhor daquilo que se está fazendo em todos os momentos. suas conquistas movem você. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Pão de cebola, o delicioso lançamento da Santa Massa. Além de ser crocante, o pão de cebola da Santa Massa não tem alho, mas sim um incrível recheio de creme de cebola que vai conquistar o paladar da família toda. Ele é ideal para deixar os lanches do dia a dia e os churrascos ainda mais saborosos. Você vai experimentar Pão de Cebola Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
A Black Friday do Carrefour ainda está rolando. Aproveite para encher o carrinho com as melhores ofertas. Toda linha Alce, aparelho depilatório Soleil Leve 2, pague 1. Micro-ondas Electrolux MEO 44, 34 litros de 799 por 599 cada. Smartphone Samsung A03S por 898 cada no plano Oi Controle. Ofertas válidas até 28 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Carrefour.
De volta aqui, Sala de Domingo, de Unimed Porto Alegre, pão de alho, pão de cebola, Santa Massa, Calçados Pegada, Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, Steel com você no campo e no jardim, São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Lembrando que o pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, é pão crocante, recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Unimed, cuidar de você, esse é o plano, e Calçados Pegada, não tinha dado a citação, a marca da conquista. Conosco aqui no Sala de Domingo, as figuras de Rafael Collin, Felipe Duarte, André Silva e Cristiano Munari. Através de Renato Portaluppi, chegamos ao Grêmio e a situação delicadíssima, ou quase perdida já em termos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Só quero fazer um parênteses, a gente falou de Libertadores e eu quero aqui, a gente que tantos reparos faz, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, dizer que a Comebol conseguiu pela primeira vez, e até por motivos justificados, fazer a grande final da Libertadores. Foi uma grande festa em Montevidéu, que já havia começado com o jogo da Sul-Americana. Teve Libertadores feminina, o futebol sul-americano teve um ambiente espetacular no Uruguai, ainda com alguns cuidados que são necessários por causa da pandemia, mas oxalá, mesmo com essas ameaças aí de uma nova cepa do coronavírus, mas oxalá o ano que vem a gente tenha uma possibilidade de ter novamente isso numa final. Eu acompanhei de perto, assim, todos os acontecimentos, não sei se vocês acompanharam, mas deu tudo muito certo, foi um grande show. Pela primeira vez, porque as outras duas finais teve problemas, a Comebol não pôde exercer toda a vontade que tinha, mas olha, foi impecável a decisão da Libertadores.
Dentro do que a Comebol propôs, foi, mas eu ainda sou contra a final única. Eu queria ter visto um jogo no Maracanã e outro no Allianz Parque, como é a tradição da Libertadores. Podia ter essas festas que a Comebol faz, tudo bem, essa coisa toda. Mas a final única, essa daí eu não compro, não. Não na América do Sul, não na Libertadores, porque eu acho que é uma final que elitiza demais. A gente somente vê o público, cada vez que a câmera mostrava o público, ficava claro isso. Então eu ainda prefiro ir futebol sul-americano, a Libertadores, ser um jogo na casa de cada time da final. Só para deixar esse registro, tá?
Não, eu sou pelos dois jogos registro também.
Não, e tua
voz não. Eu sou pelos dois jogos e gol qualificado, que também tiraram.
Ah, é verdade, isso aí é uma coisa... Eu sou absolutamente contra a retirada dos gols qualificados, e digo no plural, porque o Brasil já tinha tirado na Copa do Brasil, hoje o Inter jogou o Brasileirão Sub-20, também não tinha gol qualificado. O Gauchão já não tem também, né? Ou o Gauchão tem?
O Gauchão acho que não.
Não, acho que não teve. Então eu sou contra, eu gosto do gol qualificado, gosto mesmo. Lamento que tenha sido retirado agora também da Libertadores.
Estão imitando o futsal, não sabe como é que é a regra do Brasil no futsal. Aliás, a CBF foi eliminada na Liga Futsal, infelizmente perdeu a semifinal em casa pro time do Cascavel, né? O jogo terminou há cerca de meia hora, eu acho, em Carlos Barbosa, jogando no ginásio, eu ia dizer ginásio da Tramontina, não é mais, né? Da Tramontina é o ginásio antigo. O primeiro jogo na semana passada, a CBF perdeu em Cascavel por 4-2, tá? Hoje a CBF ganhou por 4-1. Qual é a lógica? Classificou a CBF, né?
Exatamente.
2-4, 4-1, não. Foi pra prorrogação. Aí a CBF perdeu na prorrogação por 1-0. E aí ela foi eliminada.
Ah, eu sou pelo saldo de gols
e a venda igualdade. Eu digo, é mais ou menos a mesma coisa, isso do tirar o gol qualificado.
A grande questão é que a Conmebol, a gente quer saber o que vai acontecer na Libertadores, é só a gente ver o que a UEFA vai fazer. A UEFA faz e um ano depois, no máximo, a Conmebol repete. A Conmebol toma as decisões olhando para o que a UEFA faz, sem entender por que as coisas foram feitas na América do Sul. Essa é a minha grande crítica à gestão Alejandro Domingues. Eu acho que ele tem uma desconexão muito grande, essa gestão tem, com o futebol sul-americano. Ela tenta o tempo inteiro olhar para a Europa e fazer igual. E a questão dos gols fora de casa, por que ele foi introduzido na Libertadores em 2005? Porque tinha decisão demais por pênaltis. Não tem prorrogação no Libertadores. Então, poxa, sempre que dava empate ia para os pênaltis. 2004, a decisão foi Boca e Once Caldas. Naquela Libertadores teve 8 decisões por pênaltis. 8. Na anterior, 2003, haviam sido 4. E de 2000, eu estou vendo aqui um estudo que o Trivela, o site Trivela publicou, 2000, 2001, 2002, no mínimo 5. E as finais nos pênaltis, a final de 2000, a final de 2001, a final de 2002 e a final de 2004. Em 5 finais no começo dos anos 2000, 4 foram nos pênaltis, né, por conta da história do gol fora. Então foi por isso que a Conmebol, naquela ocasião, introduziu essa regra, para diminuir essa loteria dos pênaltis. Porque acaba sendo, né? O gol fora, ele acaba tendo um critério para evitar que a decisão vá para os pênaltis. Então, por isso foi colocado.
A famosa decisão por pênalti entre Inter e Olímpia em 89, ela não teria acontecido com o gol qualificado. O Olímpia teria se classificado no tempo normal, com 3-2 em Porto Alegre contra 1-0 do Inter lá em Assunção. E vocês sabem, a Libertadores, ela tinha o gol qualificado num outro modelo, no velho modelo da Libertadores. Ele era critério de desempate...
Nos triangulares, né?
Não, entre times de um mesmo país, de países diferentes nas fases classificatórias, porque não tinha mata-mata na Libertadores.
Sim.
Era uma fase de
triangulares, semifinais também, Zé.
Exato, mas entre clubes de países diferentes, tanto que o Grêmio em 1984 tem um jogo extra contra o Flamengo
no Pacaembu,
porque eles ficaram empatados e não se levou ali em conta saldo qualificado. Então, mas depois ela só veio adotar saldo qualificado nos mata-matas já bem mais recentemente, como o Munari falou aí. Já que estamos nos registros de acontecimentos, fazendo aquele parênteses no debate do Grêmio, vocês viram o lance da torção de tornozelo do Neymar?
Feio, contra o Santos, né?
Feio, né?
Muito feio, chorando, né?
Eu tô aqui no F5 do computador para ver se nós temos notícias mais atualizadas do Neymar, se já tem um diagnóstico da gravidade dessa lesão. A mim parece que o comprometimento de ligamento é quase que lógico.
E me parece que foi um lance, assim, claro, teve um carrinho do jogador do San Etienne, mas não foi pelo carrinho que ele se lesionou. É porque quando ele puxa a perna, ele escapa do carrinho, e aí quando ele vai descer o pé, ele pisa na perna do jogador. Isso. E torce o tornozelo.
Ele não tem apoio do chão, ele pisa na perna do jogador.
Isso aí.
Até o jogador pudesse ter reclamado do Neymar que ele pisou nele, só que foi totalmente acidental e de grave proporção para o jogador brasileiro. Estou bem preocupado mesmo com o que vai acontecer com o Neymar.
José,
tomara que não seja tão grave.
E vocês viram a lesão do Daverson?
Ah, não, aquela foi grave.
Aquilo ali, foi um tiro, né? É pro árbitro sair de camburão, hein? Que maldade.
Mas não foi um tiro que veio lá da arquibancada do Centenário?
O mais sensacional é que o Daverson ele achou que era um jogador do Flamengo. E aí, do lado do árbitro, ele disse: agora eu me consagro. Eu caio aqui e ele bota pra rua. Só que tinha sido o juiz que tinha dado um toquezinho nele.
O Daverson é a caricatura do futebol brasileiro. Sabe o que eu fiz? Eu fiz curso de caricaturas, é. Então, eu era metido a desenhista quando era mais novo e tal, e aí eu fiz um curso de caricatura, que é tu exagerar em alguns defeitos, entre aspas, algumas características da pessoa, né? Por exemplo, se tem um nariz um pouco maior no rosto, tu faz aquele nariz extremamente gigante, o queixo grande, alguma coisa assim, né? E o Daverson é a caricatura do futebol brasileiro, o cara que faz cera, o cara que simula falta, é o Daverson. Ele é tudo no máximo. Eu não acho ele mau jogador, eu acho um bom jogador, com um atacante de movimentação, esperto, uma marcação alta, de mobilidade. Só que o que ferra com a carreira dele é o cérebro, né?
Ele foi ao máximo no gol que marcou, né? Também tem isso na caricatura.
Sobre o Neymar, Zé, tava olhando aqui no Twitter do Paris Saint-Germain, tá? Última coisa que tem sobre o Neymar. É de 48 minutos atrás. Tem uma foto do Neymar ainda no jogo, com a neve caindo, né? E diz assim: Courage Neymar, né? Coragem Neymar, não tem mais nada. Né? Então o Paris Saint-Germain não divulgou o boletim ainda. Mas o Paris Saint-Germain já coloca a expressão coragem Neymar, ou seja, já tá preparando o caminho para...
É mais ou menos como vivemos, o Colin estava junto lá em Fortaleza na Copa do Mundo em 2014, quando ele saiu de ambulância do estádio, a gente pensava, coragem Neymar.
E aí depois, e ali ficou a sensação de fim da Copa do Mundo para o Brasil, né?
É. E claro que isso aí tem bastante tempo para a Copa, muito tempo, mas claro que atrapalha a carreira do Neymar, seja a lesão que for, com gravidade, que é a maior probabilidade.
Ô Zé, a gente estava falando agora há pouco sobre a possibilidade do Renato deixar o Flamengo e uma informação do André Hernan, nosso colega de TV Globo, né? Ele acabou de publicar, tá no GE já, no Globoesporte.com, e colocou no Twitter: Abel Ferreira tem oferta milionária do Al Nassr da Arábia Saudita. Há 15 dias, árabes estão no encalço do treinador do Palmeiras. Todos os detalhes aqui, aí ele coloca o link da matéria. Então, o Palmeiras também pode ficar sem técnico. É. E aí sim, o Palmeiras tem projeto e tem dinheiro. Aí vai em cima do Gadiardo.
Aí seria uma disputa, né? É interessante isso. O Abel Ferreira, que não era um treinador, né, de elite na Europa. O Jorge Jesus também não era, mas pelo menos tinha treinado ali o Benfica, sido campeão português, treinou também o Sporting. E o Abel Ferreira chegou aqui na América do Sul e conseguiu, né, que desde 2001, que um treinador não conquistava duas vezes a Libertadores, né, conseguiu fazer no Palmeiras o que o Palmeiras vinha tentando há tempo e passaram pelo Palmeiras os principais treinadores brasileiros, né? Cuca, Filipão, Muricy. Não, Muricy foi antes, mas Cuca, Filipão, Marcelo Oliveira tinha sido bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, Mano Menezes, o próprio Roger trabalhou no Palmeiras. E nenhum conseguia ganhar essa Libertadores depois do grande investimento da Crefisa. E o Ferreira consegue ganhar duas Libertadores de duas disputadas, né? É bicampeão, um trabalho espetacular. E afinal, ontem ela tem esse gol do Daverson, que foi um erro do Andrés Pereira, que é um erro individual ali, não tem muito o que falar de coletivo, mas o primeiro gol do Palmeiras é todo do treinador. Né? É do treinador que observa o adversário, que manipula o adversário. Então, ele sabendo que o Flamengo faz essa marcação individual, com perseguições... O gol é exatamente isso, né? O Dudu faz um movimento que tira o Felipe Luiz do lugar e aí o Mike ataca aquele espaço ganhando do Bruno Henrique para o lançamento do Gustavo Gomes. Uma jogada que certamente foi muito orientada, foi muito treinada. O Gustavo Gomes sabia que o Dudu ia fazer aquela movimentação para tirar o Felipe Luiz, sabiam que o Felipe Luiz iria correr. Então, e o Mike entrou naquele espaço. Aquele gol é o gol do treinador na final.
Pô, agora bateu o Renato na Copa do Brasil, a gente pega o gol do Gustavo Gomes de cabeça na arena, foi assim, né? Ele não é um gol, não escanteio ao acaso. É uma jogada trabalhada que se tira para o Gustavo Gomes entrar absolutamente sozinho.
Agora eu achei um...
Para cabecear o Zé, o Le Parisien coloca o jornal, uma imagem, um vídeo do Neymar saindo de muletas com uma bota ortopédica na perna esquerda, né? E diz que o clube vai ainda divulgar um boletim médico, né? Mas coloca, tem um vídeo, inclusive, dá pra ver o Neymar com as muletas, ele sai com a mochila, um casacão de frio, tava nevando lá, e aí você observa ele caminhando, cabeça baixa, né, e com esta bota ortopédica, né, já imobilizando o seu pé esquerdo, especialmente, mas ela desce ali, acho que da altura do joelho, né, pra baixo, em direção, evidentemente, ao tornozelo esquerdo que foi atingido.
Eu ainda, sobre a final da Libertadores, ia dizer, vem cá, que a julgar pelos outros jogos, eu achei assim, um desses crimes do futebol, essas coisas assim... O Andrés Pereira ter cometido aquele erro que cometeu, que foi fatal para uma Copa de Libertadores da América, não foi nem para o Flamengo, ela decidiu o campeonato. Porque o Andrés Pereira, ele conseguiu ser a melhor reposição que o Flamengo pôde dar para o Gerson, e até nos últimos tempos, aquela falta do Gerson, tão importante nos tempos do Jorge Jesus, ela já não era tão sentida. Ele vinha correspondendo, tinha feito gol, cobrando falta... E foi exatamente ele que na hora decisiva acabou falhando. Acho que não faz jus ao que ele já vinha fazendo no Flamengo, mas futebol é feito desses desastres pessoais também.
Não, e o jogo dele foi muito bom até ali. Eu, sim, no Twitter, eu fui vítima disso, Zé, porque lembra na final de 2019 o Gerson não jogou bem. Né? Tanto que o Flamengo vira após a entrada do Diego, o Diego entra muito bem.
E eu escrevi ali, começo da prorrogação, isso, ó, o Andrés Pereira está fazendo uma atuação muito melhor do que o Gerson fez na final que o Flamengo ganhou. 2 minutos depois ele entrega aquela bola e sai o gol. Até agora tá, tem gente retuitando e fazendo piada. Mas de fato ele estava muito bem no jogo mesmo, né? Não só veio, vinha jogando bem, como na final fez um bom jogo, até aquele erro, que é um erro que é difícil entender, né? É uma mudança até de comportamento, porque normalmente quando o Flamengo faz a saída de bola com 3 jogadores, é o Arão quem desce, né? E ali, sei lá por que ele resolveu descer, né? No momento até que o Flamengo já estava um pouco desorganizado, muitas mudanças e tal, prorrogação, e perde a bola. Ele não foi nem pressionado pelo Daverson, né? A bola era toda dele e ele tropeça, e quando ele tropeça ele deixa a bola escapar e aí o Daverson rouba. É um lance assim muito difícil de entender para um jogador desse nível num jogo de, com nível de concentração é muito alto.
Antes de escolher os lances da rodada, quero perguntar para vocês como o Grêmio tem que remontar time, seja com técnico e jogadores ou até com direção, para encarar uma provável segunda divisão no ano que vem, provável, quase certa, segunda divisão no ano que vem.
Eu acho que primeiro o Grêmio tem que se reorganizar como clube. Eu vou fazer o mesmo que tu fez da tua coluna, Zé. Eu deixei fixado no meu Twitter já há alguns dias, né? Que é do dia, uma frase do dia 1º de julho, que eu coloquei assim: quem ouviu Esportes ao meio-dia da segunda-feira na Gaúcha me ouviu dizer ao Felipe Gamba que, e aí eu botei em caixa alta, crise do Grêmio não era só dentro de campo, que era da instituição. O clube está perdido e rachado politicamente. Podem negar, mas está sem rumo no momento. E eu tinha feito esta frase em função do que eu lembro de ter dito ao Gamba de que a situação de zona de rebaixamento do Grêmio já naquele momento, né, como foi em todo o campeonato depois, ela não era o acaso do campo, ela era maior. E eu acho que o grande trabalho do presidente Romildo, e aí ele vai ter que mostrar toda a sua habilidade, como ele mostrou ao trazer Denis Abrão e Sérgio Vasquez, que não eram seus apoiadores de todo sempre, mas que estão, aliás, eram os únicos e seguem sendo os únicos que estão ao seu lado nos últimos jogos, na arena e fora dela, né? Deixar bem claro isso. Ele vai ter que ter para fazer um... Eu repito, ele vai ter que fazer uma remontagem política para, a partir daí, ter um clube calmo, tranquilo, que não está nesse momento, porque tem 2 ou 3 membros já do Conselho de Administração com chapa montada para concorrer no final do ano que vem contra a atual gestão, da qual eles ainda fazem parte, para que ele possa ter uma tranquilidade interna, de ter um departamento de futebol, seja com a sequência dos que lá chegaram agora há 40 dias ou com outros, né, para contratar um novo diretor executivo ativo e que possa, né, fazer o clube se mexer, que não é o caso do atual, né, até porque o atual ele foi escolhido a dedo por uma outra pessoa, né. É curioso, o Grêmio tinha um executivo contratado um tempo atrás, mas aí não pôde ser contratado esse executivo e houve uma série de entrevistas, né, capitaneada por alguém que não estava no futebol, mas vamos lá. E isso tudo o torcedor ainda vai... Não fiquem nervosos, torcedores, né, que quando a matemática deixar, a gente vai dar, inclusive, os nomes aos bois.
Hoje tem prova de matemática.
E um executivo que foi contratado para não trabalhar, parece, né? Tem que ser o mais discreto possível. Em vez do cara assumir o futebol, não, tinha que ser um cara discreto.
Exatamente, é. E acho que a partir de toda essa estrutura político interna, né, vai ter que trazer um treinador que se dispõe a trabalhar na Série B. Claro que trabalhar no Grêmio todo mundo se dispõe, mas um treinador que tenha perfil, e outra, tem que ter time com perfil de Série B.
Ah, isso, André, eu venho dizendo...
Zé, vão me chamar de maluco, tá?
O Davi,
mas se tu me disser assim, quem é, quem é que seria o centroavante ideal? Tu, André, agora virou executivo nesse momento, e tu tem que escolher, tu tem que fazer uma opção entre 2 jogadores, Miguel Borja e Diego Churin, para jogar a Série B. Quem tem o perfil de jogar a Série B é o Churin. Eu não tô maluco.
Não,
o
não
Borja tá, não tem perfil para jogar a Série B. O Borja não tem perfil para jogar num time que tá caindo. E ele tem provado isso nos últimos jogos.
Eu falei isso.
Minha comparação grosseira, digamos assim, ela é para escancarar o perfil de jogador que tem que ter para jogar. Não é para ter 11 Churins em campo, não. Porque quem decide é o Anderson e o Lucas, por exemplo, que estavam lá na Batalha dos Aflitos. Mas tu precisa ter jogadores com esse perfil, porque
Anderson,
se tu for técnico na Série B, tu não vai longe.
O Anderson e o Lucas estavam lá e fizeram subir o Grêmio na Série B, é verdade. Agora, o jogador símbolo da Série B é Sandro Goiano. Esse foi o jogador símbolo
é da campanha Kahneman do Grêmio. É o Kahneman da vida. É um cara assim.
Exatamente. Tem, o Davi Coimbra, até na, depois do jogo do Grêmio, na sexta-feira, no debate ali, eu falei, expus isso aí. O Davi achou que eu estava querendo um time ruim pro Grêmio. Não, não é necessário. Não é um time ruim. Ao contrário, se for ruim, não vai subir. Vai ficar pepica até ficar beirando o rebaixamento. Agora, tem que ser um time com perfil. E o André usou bem o exemplo do Borja. O Borja é mau jogador? Não. Se o Grêmio está na Série A pro ano que vem, o Borja é o primeiro a ter que ficar. Agora, para a Série B, não é o perfil de jogador. Não é só simplesmente ser bom jogador. Tem outras coisas.
O Léo Gamalho é bom para a Série A? Eu acho que não. Mas o Léo Gamalho fez sucesso já em duas Série B seguidas.
E tem que ser jogador com fome também, né, pessoal?
Acho claro.
Que tem alguns, eu não sei como é que tá a questão física do Kahneman, se vai permitir, mas... Se
o Kahneman vai fazer cirurgia, o Kahneman é no mínimo 6 meses fora.
Pois é, aí tu vai ter que buscar um jogador que queira mostrar, que queira crescer, ou se já mostrou, mas que ainda esteja afim, porque esse é outro perfil que o Grêmio vai ter que buscar, jogador que esteja com vontade de entrar em campo. E aí tem alguns desse atual elenco que eu não sei se encaixam mais nesse perfil, acredito que não. E assim, Douglas Costa, por exemplo, é ídolo da torcida, tudo mais.
Mas esse Douglas não vai Costa ficar. Tá afim,
não tem como.
Esse não vai ficar. Pelo que eu tenho de informação, não fica o Douglas Costa. Não fica o Douglas Costa. Douglas Costa está entrando numa outra barca já, né? E ele está bem ciente de... Não é o empresário que está tratando só, ele sabe disso. E ele já expôs para algumas pessoas isso, inclusive, de que ele está indo. E aí tem jogadores que clubes do futebol brasileiro vão vir em cima, né? Ferreira tem mercado.
Claro, claro.
Né? Já se falou no São Paulo, se eu não me engano, de interesse no Ferreira.
André, então,
isso vai acontecer.
Me diz uma coisa. Quando o Douglas Costa veio, ele não disse que estava vindo porque amava o Grêmio? Eu amo o Grêmio, não sei o quê...
Ele disse, inclusive, Colin, que mesmo caindo ele ficaria, mas eu não sei se o Grêmio como instituição teria condição de pagar,
não bancar teria. O salário do Douglas Costa. E vou dizer mais, o Grêmio não está satisfeito com o Douglas Costa internamente, tá?
Não tem como,
o Grêmio não vai dizer isso, óbvio, porque uma coisa é assim, uma coisa é o cara sentar comigo e dizer uma coisa, e outra coisa é na hora que ele tem que encarar um microfone, tá? Isso vale para qualquer um de nós. O Grêmio não está satisfeito.
Inclusive com pra gente, né, André? Tem coisa que a gente só fala com o microfone desligado.
Exatamente.
Faz parte da vida, mas não tem.
Agora como tá tem satisfeito, umas que me dão uma coceira de vez em quando na garganta que eu não aguento e acabo falando, tipo essa.
Eu acho que essa questão do Douglas Costa, todo mundo sabia que o Douglas Costa tinha problemas físicos, né? Ele só voltou pro futebol brasileiro com 30 anos por isso. Se ele tivesse bem fisicamente, ele teria ficado na Europa. Aí o Grêmio fez esse contrato, eu acho que, eu não vou dizer que foi errada a contratação do Douglas Costa. Eu teria contratado nesses valores também. Só que o Douglas Costa era um jogador que ele tinha que vir para ser a tal cereja do bolo, né? De um time estruturado, de um time bem montado, e ele podia ser o cara para definir nos últimos metros do campo. Ele nunca foi, e não é o perfil dele de jogador, de ser um condutor do time. Ser o cara que vai fazer o time jogar. E nem mentalmente é. Ele não era esse jogador, nem quando ele, no melhor momento dele, quando ele jogou no Bayern. Ele não era o protagonista do Bayern.
É que o Douglas
era um jogador Costa, importante, né, mas era protagonista, não era líder.
Quando ele começou a negociar com o Grêmio, e se pensava isso que o Munari está dizendo, eu concordo plenamente, era um Grêmio ainda do Renato. Né? Era um Grêmio ainda que o Douglas Costa começou a negociar, o Grêmio estava ali, ainda não tinha, acho que nem sido eliminado da Libertadores. Bom, o Renato saiu junto com a eliminação da Libertadores. Então, tanto que eu lembro do Renato antes, em entrevista falando. Era um outro Grêmio isso. Que se projetava. Era um Grêmio do Renato com o Douglas Costa. É outra história. Né? E aí depois
Rafinha
tudo foi
na lateral.
Isso.
Era contratado pelo Renato, não estreou com o Renato. Thiago Santos também.
Não, e eu
até estreou já com o Thiago Nunes.
Eu faço a favor, mas faço contra também. Eu botei, quando o Douglas Costa estava sendo contratado, olha, o Grêmio vai ter um ataque dos sonhos do momento, que era o Douglas Costa pela direita, o Diego Souza, que tinha feito gol à beça no início do ano, lá no Gauchão, e também em jogos ali da... Eu acho que foi da Sul-Americana, ou foi antes até, o Grêmio já ainda estava na Libertadores, o Diego Souza estava muito bem.
E ele o Ferreira, tinha virado o ano como artilheiro do Brasil, né?
E o Ferreira, que era o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Esse ataque, o Grêmio reforçou um ataque, foi muito bem, foi campeão gaúcho. Rapaz, depois deu tudo errado. Deu tudo errado. Entre as coisas que deram errado, esse mesmo, a minha previsão furada.
Não, e se falava em trazer um meia, lembra? O Renato. O Grêmio termina a temporada depois da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Renato renova o contrato até o final do ano. Aí o Romildo faz uma entrevista lá, um pronunciamento, ele e o Renato em São Paulo, 2 dias antes da final contra o Palmeiras. O André tava lá. Lembra? E o discurso era, não, nós vamos aproveitar mais a base nesse ano e vamos fazer contratações pontuais, 3 ou 4 jogadores de grande nível. Lembra disso?
Isso.
Aí era o Douglas Costa, era o Borré que tentou e
Rafael depois o Carioca, saiu um que o Grêmio depois. Tentou, mas não deu certo, porque o Grêmio achou caro.
É, o Rafael Carioca virou Vidiassante e o Borré virou Campas.
Não, o Rafael Carioca virou o Thiago Santos, que é o mais grave.
É isso aí.
Porque aí
é
não tem noção nenhuma de como é que teu time
mas
vai
aí
jogar.
Aí eu vou fazer uma pergunta, tá?
Eu sei Thiago que... acho que foi mais necessidade.
Eu acho
que a qualificação, o Grêmio pensou mais o Vidiassante. Até porque o Pinares não deu certo, né?
Tá, os mexicanos... Que
não era o meia como o Grêmio contratou,
não,
né?
Não, mas
o contratou um jogador que não jogava na função que o Grêmio queria ele.
O Vidiassante é a reposição ao Matheus Henrique. É a seguinte, gente, ela é só financeira, tá? Era 3 milhões de dólares que queriam os mexicanos lá do time que ele tá lá jogando para liberar o Rafael Carioca. Ah, quanto é que o Grêmio pagou? Eu não tô comparando o jogador, tá? Eu tô falando de grana. Quanto é que o Grêmio pagou pelo Campas?
Eu vou 34 além. Milhões de reais.
Pois é. Quanto é que o Grêmio pagou pelo Vidiassante? Não foi mais também?
O Grêmio diagnosticou que precisava...
Vidiassante e Campas passou dos 40 milhões.
O Grêmio... Pois é. Então, André... assim, em abril tu não tinha pro Rafael Carioca, mas em julho tu tinha, quer dizer...
Em julho tu já estava ameaçado do rebaixamento e foi buscar jogadores que tu sabia que iria perder eles,
né?
Na data FIFA.
Mas vamos além, André.
O planejamento da data FIFA, tu sabia que o Borja, o Vidiassante e o Campas só não continuam na seleção colombiana porque não tá jogando aqui. Que ele ia perder em 9 jogos. Tinha 3 datas FIFA para ficar 3 jogos fora cada uma do Brasileirão. Na situação que o Grêmio estava, com aproveitamento de 20%, após os primeiros 8 jogos do Brasileirão, tu não podia te reforçar só de jogadores que iam te falcar já certamente em 9 partidas do campeonato.
Mas o Grêmio...
Isso é um planejamento absurdo.
Munari, o Grêmio diagnosticou que precisava de um camisa 10, de um meia articulador. Isso há muito tempo. Aí a primeira contratação do Grêmio para essa função é o Pinares, que não era a camisa 10 da Universidade Católica. O Grêmio enfrentou o Católica, gente. Era só olhar o jogo contra o Grêmio. O Pinares não era o camisa 10. Na seleção chinesa ele não jogava naquela função. Aí tá, tudo bem, contratamos errado. Vamos atrás de novo. Aí contrata o Campas, que também não é camisa 10. Então foram 2 erros seguidos. Por quê? Porque não tem alguém que entenda de futebol, de prospecção de mercado, para fazer essa função de buscar jogadores para reforçar o elenco. E aí está mal.
Contratou o Turim conhecendo, sabendo que ele apanhava da bola. Qualquer um que veio 5 jogos do Cerro Porteño sabia disso, que o Turim apanha da bola. Que é um jogador para uma situação específica
de bola aérea. E também tinha enfrentado o Grêmio, né?
Exato, gente. Como é que, do jeito que o Grêmio jogava para aproximações com o Renato, como é que o Turim ia jogar, cara?
E aí a gente volta naquilo que o André tinha falado, que eu concordo plenamente. Por onde passa a reformulação do Grêmio para 2022? É na cabeça pensante, ou nas cabeças pensantes do futebol do Grêmio.
Ainda mais tratando de Série B, Colin. Vai ter que contratar um cara que entenda de mercado de Série B.
E outra coisa, se a gente for olhar a lista, pessoal, tem uma lista... de jogadores que o Grêmio contratou de forma equivocada nos últimos anos, que ela é interminável. Se eu for lembrar de alguns agora aqui, vocês nem vão lembrar de Robinho, Thiago Neves, André Balada, o Everton, o Luciano.
Aqui, ó.
Cara, mas tem um monte.
Eu só vou manchetear, tá, Colin? Eu vou manchetear que os detalhes eles vão aparecendo aos poucos. A inexplicável troca de Everton por Luciano, que não foi só técnica.
Pô, tu larga essa bomba.
Pois é.
Larga essa bomba e te manda. Aí é.
Eu vou mandar
o Pichote te pegar, André.
Eu tô aqui, essa inexplicável troca que demorou bastante pra ter a... Vocês lembram que demorou pra trocar o contrato?
Sim. É. Mas pois assim, é, né? Outra situação, o Grêmio...
A palavra contrato, ela deixa, né, muitas coisas para as pessoas tentarem esclarecer aí.
Para o bem do Grêmio, o Grêmio não contratou o Rafael Borré, porque eu tenho absoluta certeza que ele não seria bem utilizado no Grêmio. O Grêmio precisava de um centroavante, outro diagnóstico que foi feito. Precisamos de um centroavante para disputar a posição com o Diego Souza. O Borré não era centroavante, ele não era camisa 9. O River, do Gallardo, joga com 2 atacantes, ele era um dos atacantes. O Borré é mais ou menos da mesma posição do Luciano, que não tinha posição no Grêmio. Por quê? Porque ele é um, entre 7 e 9, ele é um segundo atacante de movimentação, joga atrás do centroavante, ele é um segundo atacante de chegada na área. O Borré é a mesma coisa. Ele seria subutilizado no Grêmio e passaria por aqui, por pessoas que não olham o futebol e se diria, o Borré não é tudo isso, o Borré só deu certo no River.
enfim, essas barbaridades que já se falam. O Marinho vai pro Santos e é vice-campeão da América. O Marinho dava certo em todo mundo. Aqui no Grêmio não deu. Por quê? Porque o Marinho não se encaixava no perfil de jogo que o Grêmio queria.
E aí entra o Luciano.
Exato. Deixa eu ler aqui.
Aí não conheci o jogador do River, do Gajardo, também é brabo, né?
Deixa eu ler uma coisa aqui, Zé e colegas, porque eu acho importante e faz parte do bom jornalismo, né? Eu falei que a gente não tem notado. O Paulo Luz, que já foi vice-presidente de futebol do Grêmio, mas que é hoje vice-presidente do Conselho Eleito de Administração do Grêmio, disse o seguinte, ó, me escreve aqui. Boa tarde, estou na audiência de vocês, tenho estado presente nos jogos da Arena, inclusive após os jogos tenho frequentado o vestiário, somente para o conhecimento. Então tá feito aqui o registro, né? Ele manda uma saudação para nós de abraço aqui, a gente faz também até para fazer esse registro para, né, não incorrer, portanto, com Paulo Luz, que me manda essa mensagem aqui, né, essa questão de que nos Jogos da Arena ele tem se feito presente.
É uma questão até, André, dessa de direção, né? O Denis Abraão tem um discurso que gera muita polêmica. Eu, minha opinião, assim, eu acho que esse tipo de discurso dele não traz efeito algum no futebol atual. Mas o Denis Abraão está levando muita culpa, e ele não tem culpa da situação do Grêmio, né? O Denis Abraão, quando ele entra no departamento de futebol do Grêmio, o Grêmio já estava a caminho da Série B.
O Denis Abraão, ele é o escudo, né?
Ele não pode levar essa culpa ao Denis. Por qualquer erro que ele tenha cometido, o Mancini não teria contratado o Mancini, não teria. Mas, gente, na situação que ele assumiu ali, faltando 14 jogos, o Grêmio na zona de rebaixamento desde a segunda rodada, né? Com o Grêmio não era nem estava pronto de sair, o Grêmio era o penúltimo colocado. Não dá para o Denis levar a culpa em nome da direção. Isso não.
É, o próximo passo do Grêmio, confirmando o rebaixamento, para fechar, assim, é o pós-fácil da cartilha, é o seguinte. Vão vir à tona histórias internas de vestiário que a gente tem alguma noção, tem algum tipo na área do boato, que não pode passar adiante, porque exatamente a gente não tem necessariamente as confirmações, algumas até não devem não ser verídicas, mas é o próximo passo. Lembram da outra vez que o Grêmio foi rebaixado, o que aconteceu depois do rebaixamento? Parecia que nada podia ser pior do que ser rebaixado. Pois não, o Grêmio teve, depois do rebaixamento, um monte de histórias verídicas, algumas até inéditas ou peculiares, pitorescas, mas que vieram à tona. Se preparem, se o Grêmio for rebaixado, o próximo passo da cartilha é vir um monte de história de coisa ruim, que a gente até diz que está acontecendo, não é tão específico exatamente pelo cuidado que a gente tem, mas vão sair, isso aí vai ter as confirmações devidas e talvez até coisas surpreendentes para nós.
E Zé, algumas já estão vazando, né? Claro que nem tudo a gente pode falar no ar, nem tudo a gente pode trazer, mas traz o que é possível, até somos passíveis de processo. Em Goiânia, quando eu cobri Grêmio Atlético Goianiense, eu trouxe a informação de por que o Paulo Miranda foi utilizado naquele jogo. Se tinha o diagnóstico, de novo, usando essa palavra, de que naquele momento faltava comprometimento ao Juan. E eu estou usando comprometimento entre aspas porque me foi dito essa palavra. Eu não estou no ambiente do Grêmio, eu não estou no CT. Luiz Carvalho, a gente colhe informações com os dirigentes. E eu fui atrás dessa explicação. Por que o Paulo Miranda ressurge no Grêmio? Porque o Wagner Mancini e a comissão técnica ficaram sabendo que faltava comprometimento para não ir além. Me contaram outras situações envolvendo o Juan, que é um jogador que já está vendido para o Sassuolo, está de malas prontas e vai embora. E aí, naquele momento, o Wagner Mancini estava conhecendo o elenco, era o segundo jogo dele. Ele olhou e viu o Paulo Miranda, jogador, e São Paulo, está tempo na casa. Bom, vou me abraçar no Paulo Miranda, o cara que está comprometido com a causa vai me ajudar. Aí, tecnicamente, Paulo Miranda falha. Mas são situações que parece que o técnico quer ferrar com o time dele, né? Pô, por que ele bota o Paulo Miranda e tira o Juan, ou tira o Rodrigues? Logicamente tem uma explicação, aos poucos isso vai vazando.
Tanto por que tem uma que frase dele, Guedes, vocês vão lembrar que ele diz assim numa coletiva, joga, André? Tem jogadores que quando eu cheguei aqui os caras estavam marcados que eu não podia usar, mas eu preciso usar, lembra? Ele usa essa expressão.
Exatamente. E outra, por que o Guilherme Guedes não joga? Eu parei de defender a ideia do Guedes ser experimentado. Todos os técnicos deixaram de usar o Guilherme Guedes.
Então, a gente da mesma forma o GPR,
o Grêmio
foi
um show de análises erradas, né? O Grêmio tentou identificar problemas e não conseguiu acertar. Em vários erros. A saída do Breno do gol não é porque o Chapecó, o Gabriel Grando, errou contra o Bahia. Acho que são dois ótimos goleiros, não tinha problema qualquer um dos dois ser titular. Mas o Breno perder a posição, e essa informação, né, é do André até que trouxe, porque ele chorou depois do jogo contra o Santos, quando o Grêmio só não tomou 4-0 porque ele foi melhor em campo, é inacreditável. É de um clube que não sabe para onde está indo.
Aí eu faço a seguinte pergunta, tu vai tirar o Gabriel Chapecó Grando do jogo da quinta-feira, porque ele falhou nos dois primeiros gols do Bahia, estava visivelmente nervoso e abatido, e aí tu bota o outro, mas... Isso aí lembra, gente.
O outro já entra sem... Agora, se o Breno entrar, ele entra sem confiança nenhuma.
Isso aí é o Paulo Vitor Vanderlei na final da Copa do Brasil.
É, exatamente.
Só que ali tinha motivo, né? Ali eram os dois que estavam
desempenho.
Desempenho. Agora não.
Ali eram dois goleiros que não tinham qualidade, digamos assim, pra estar jogando no Grêmio. Agora tem dois que têm qualidade, só que a circunstância é a mesma e a perda de confiança, digamos assim, pro atleta, ela vai acabar sendo a mesma, né?
Como diria a Anitta, prepara que é hora. Do lance da semana, oferecimento Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. Grupo IESA, vamos juntos, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados, Steel com você no campo e no jardim. Ultra Friday, claro, tem ultra ofertas, acesse claro.com.br/ultrafriday e aproveite. Claro, você merece o novo. Pensou em energia solar? Pensou em Espaço Luz. A número um em energia solar no Rio Grande do Sul. E KTO, onde a diversão acontece. Meus amigos, o lance da semana. Tem pro Grêmio e tem pro Inter. Pro Inter, a volta do Yuri Alberto, que está relacionado e pode até voltar ao time, o artilheiro da equipe. O Inter precisa retomar um bom caminho para se manter em zona, para buscar a zona de Libertadores. Ou o fato de hoje, o título sub-20 do Internacional no Campeonato Brasileiro. Do Grêmio, olha, do Grêmio não tem fato alvissareiro, não. Os fatos marcantes da semana foram o rebaixamento virtual com o jogo na Bahia e... Neste jogo também um fato que chamou atenção, as falhas do goleiro Gabriel Chapecó. Chamou atenção por surpreendente que é, todo mundo sabe que o Chapecó é um goleiro de nível de seleção brasileira. Então esses dois fatos marcaram a semana gremista, enquanto os dois fatos do Inter marcaram a semana colorada. André Silva!
Título do Sub-20, eu acho que não tem dúvida nenhuma do Inter, né? Eu abri falando sobre isso. E do lado do Grêmio, acho que o... A gente está chamando de rebaixamento virtual porque a matemática não confirmou, então vamos deixar como rebaixamento virtual do Grêmio.
Muito bem, senhor Felipe Duarte.
Qual é a primeira alternativa do Inter?
É o retorno do Yuri Alberto, que se dá pelo menos no grupo de relacionados e tende a ser até para o time.
É, ainda não aconteceu de fato assim, o retorno, daqui a pouco ele volta, faz uma bela atuação e ganha do Santos. Então nesse momento eu voto no título do Sub-20 e no Grêmio a derrota para o Bahia e o rebaixamento virtual.
Cristiano Munari.
É, eu vou ficar com esse título sub-20 do Inter, e no lado do Colorado, e no lado do Grêmio, o rebaixamento virtual de uma semana, né, que terminou com essa derrota para o Bahia, mas era uma semana que o Grêmio tinha um Flamengo reserva em casa, desmobilizado, por conta da final da Libertadores, e o Bahia no confronto direto, o Grêmio fez um ponto, era a semana para sair do rebaixamento, e o Grêmio acabou virtualmente rebaixado.
Pois é, eu agradeço o Rafael Colli foi pro chuveiro mais cedo, mas não foi expulso do programa. O Colli tá desde as 9:30 da manhã no Domingo Sport Show. Então, Rafael Colli ficou sem voto, mas então daí eu vou votar. Vou votar também no título sub-20 do Inter, que aconteceu hoje pela manhã, e no rebaixamento virtual do Grêmio. Olha, tudo que a gente esperava não era ver o Grêmio em 20 minutos estar perdendo por 2-0 lá na Bahia, o que desmontou completamente qualquer cálculo, qualquer estratégia, e né, nesses 20 minutos se inseriram falhas do Gabriel Chapecó, mas isso aí é coisa que acontece com o goleiro, falhou, vai falhar outras vezes e vai fazer grandes atuações, talvez continue em seleções, isso aí não muda a vida do goleiro. Então, para mim, o rebaixamento virtual do Grêmio e os títulos sub-20 do Internacional são os fatos da semana que a gente trouxe aqui na sala de domingo para... Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Rações Supra, Steel, Claro, Espaço Luz e KTO. Recados finais do programa com vocês. Quem se habilita o primeiro?
Fique alguém abrindo o microfone. Até essa questão que falou do erro, dos erros do Grêmio, a gente não pode também colocar toda a culpa no goleiro, né? Porque o Grêmio estava muito mal no jogo. Né? O Grêmio estava muito mal no jogo, sofreu os gols pelas falhas do goleiro, mas o plano de jogo do Van Mancini para enfrentar o Bahia foi terrível. Né? Escolhas erradas, decisões erradas e um time mal montado naquele jogo. Então, não perdeu só por causa do goleiro.
André Silva, o recado final.
Meu recado final é pro futebol gaúcho, né? Inclusive, eu conversei com o presidente Luciano Oxman, ele esteve lá em Salvador, chegou no dia do jogo e a gente voltou no mesmo voo. Né? E ele está preocupado, e por ser presidente, evidentemente, porque ele está, assim como a gente da imprensa que trabalha diariamente, ele está preocupado porque ele vai ver, muito provavelmente, dois dos seus clubes. Né? Nesse momento ele vê os dois na zona do rebaixamento e tem grande possibilidade de ter os dois na Série B. Então, isso é um reflexo pro futebol do Rio Grande do Sul.
É, e ainda complemento, da Série B já caiu para a Série C, né?
É.
Sabe, são em quatro clubes de séries A e B, um já caiu, um está muito ameaçado, o outro está ameaçado e o outro está numa posição não mais que intermediária, tá, sabe? Ainda que vá para Libertadores da América, mas não disputou
o título. Recado disso é o seguinte,
o Inter está salvando Libertadores, né? Desde 2005 foi a última vez que não teve nenhum dos dois na Libertadores.
É, o Inter está salvando o futebol gaúcho do maior fiasco da história. Aliás, acho que já é o maior fracasso da história. O Inter está se salvando, né?
É, e terminar na primeira página vai ser a grande salvação nossa, isso, né? O Inter ali, o que eu quero dizer é o seguinte, o recado é, o gauchão tem muito valor. A gente debateu isso lá atrás, mas vamos relativizar esse valor, né? A gente está vendo o segundo semestre.
Ele tem muito valor, mas como dizia, eu invoco aqui o saudoso Vianney Carley, ele engana bobo. Felipe Duarte, para fechar.
Eu acho que desde 2008, Munari, a gente
2008,
não...
né?
É, 2008 não teve nenhum gaúcho na Libertadores.
É, e agora aí... com esse monte de vaga, né? Até o oitavo vai para Libertadores, não é G4, né? É G8 com menos de 50% de aproveitamento pode ir para Libertadores.
Banalizamos as vagas para Libertadores e ainda assim podemos ficar sem nenhuma vaga aqui no Rio Grande do Sul.
Pode ir o Ceará e não ir o Inter, olha só.
Mas eu quero fechar o meu recado final, Zé, é para o pessoal lá de Bagé, viu? Já recebi algumas mensagens de torcedores do Bagé bravos comigo. Porque no último sábado de domingo eu disse, estou torcendo para o Guarani subir. Bom, minha parte eu já fiz, já torci para subir. Agora eu sou União Frederiquense desde pequenininho. Um abraço, Zé.
Um abraço, Felipe Duarte. Boa final também para União Frederiquense e Guarani de Bagé. Tivemos o Gleidson Ferreira, Paulo Fernando Rodrigues e Rudinei Raugos da equipe técnica. Sala de domingo volta semana que vem, é claro que no domingo. Tchau para vocês. Tem futebol da Gaúcha logo mais, tem pré-jornada agora e fique conosco.
Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.